Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Carlos Merigo, esse é o Braincast número 518. Estou aqui com Bia Fiorotto. E aí, Bia, tudo bem?
Olá, Braincasters!
Ana Freitas, e aí, Ana?
E aí, Carlinhos, e aí, Braincasters? Saudade, estou de volta, é isso.
Muito bem. Yoga Mendonça, e aí, Yoga?
Tudo certo, pessoal? Estamos aí.
Iago Vinícius.
E aí, meus amores, tudo bem com vocês?
Muito bem, uma mesa cheia hoje para a gente falar de algo que a gente reclama muito. Não no Twitter, mas no nosso grupinho. Não. Lá no Zap, né? Onde a gente já gravou aqui o Braincast 323, que era o melhor do pensamento coach, né? Esse
foi.
Braincast fez muito sucesso na época. É, as pessoas pedem uma sequência até hoje. E lá a gente pincelou um pouquinho dessa galera. Mas aqui hoje a gente vai debater o... A gente não chegou numa tradução ainda. Ana Freitas prometeu que vai chegar lá, que é a sedutora promessa da cultura hustle, que são aqueles gurus, né, das redes sociais que prometem que você vai ficar rico online, que você vai ser o próximo milionário, que você vai poder fazer dinheiro rapidinho.
Que correria!
Com apenas 6 minutos por dia.
É, exato.
Fature mais de 20 mil reais por mês. Mude de vida.
Exatamente.
Acesse luxos, viagens, carros, mulheres.
E pra você conseguir, você tem que comprar o curso deles, né? Sim. Eles vendem o curso ensinando você a ficar rico. Então a gente vai falar um pouquinho dessa galera, vai entender esse fenômeno, esse femônimo. E tem aquela metáfora que eu gosto muito, que é da corrida do ouro, que é isso, né? É muito mais fácil e rentável você vender as pás, né, para as ferramentas para você cavocar o ouro, do que você realmente mostrar e achar o ouro. Então, é isso que essa galera faz. Vende curso de como ficar rico.
E mais, Carlos Merigo, muitas vezes esse pessoal que tá vendendo a pá, ele é o dono da mina.
Olha só!
Caraca, bicho!
Ele encontrou a mina de ouro antes. Aí ele vende o curso que vende a pá e te ensina a escavar. Entendeu? Mas quem que vai comprar o ouro das pessoas?
Qual é boa agora, né?
Que vão achar o ouro.
É isso. É
ele que é o dono da mina de ouro.
O Braincast mais curto da história. Como sempre é quando a Ana tá, né? Vocês já perceberam?
Isso, então, sempre.
A gente geralmente resolve a pauta no começo.
Ela tem inteligência demais pra essa bancada.
E a gente vai cortar a bota no final.
Não é vacilo, não é vacilo. O seu problema é saber demais.
O problema é que você é geração TikTok, né? Você é geração TikTok, você faz em sucinta. 30 segundos.
Isso, vídeos curtos, podcasts curtos.
Vídeos curtos.
É o que a Ana quer. Muito bem, ó, mas antes! Ó, siga @braincastpod nas redes sociais, tá? Estamos em todas elas, onde você acompanha lá Brain Cortes, qual é a boa, novos episódios. Se você está ouvindo apenas aí no Spotify, no Apple Podcasts, no Globoplay, você pode seguir a gente no YouTube. Lá em youtube.com.br/b9, lá a gente, você pode assistir a gente.
Eu comprei uma webcam nova só por causa disso, gente.
Só pra ficar legal no vídeo, né?
É verdade.
Muito bem. Não tem mais o seu
sabre de luz lá. É, não. Agora é só qualidade.
E se você vai conhecer a gente, muita gente tá conhecendo, né? Ai, nunca vi vocês, eu escutava, agora que eu tô vendo pela primeira vez.
Vocês são muito diferentes.
Isso, você também pode aproveitar, além de seguir o canal no YouTube, você pode dar o like, o joinha no vídeo, que aí você nos ajuda aí a alcançar novas audiências, né? Ensina pro algoritmo do YouTube que a gente é legal.
Exatamente. E já que você tá aqui gostando tanto, curtindo, sendo Braincaster, você pode demonstrar todo o seu amor usando uma bela bombeta. Belo boné.
Ah, bombeta!
Como esse que está na minha cabeça nesse momento.
Boné do Braincast.
Ostenta o B do Braincast.
O B gostoso do Braincast.
Que está ao contrário na gravação.
Você...
Mas tudo bem.
Esse boné lindíssimo, produzido pela asbaratas.com.br. Você pode comprar lá. e andar pelas ruas como um verdadeiro brinquesteiro, né? E se você comprar dois produtos, você tem frete grátis, hein? Então, fica a dica.
Eu ando nas ruas, eu ouço um podcast.
Nossa, é isso.
A Bia tá parecendo uma mistura de garotas do Tutti Frutti com NPC.
NPC que monetiza. Muito, achei.
Obrigada pelo boné. Obrigada pelo boné. Obrigada pelo boné. Um like.
É isso
que vocês querem pra dar o like e comprar o boné? Eu faço.
Quem ouvir até o final, quem ouviu esse episódio até o final, vai ganhar uma condição especial pra comprar o curso da Bia sobre monetizar, NPC. Ganhar dinheiro sendo NPC no TikTok, tá?
Perfeito.
Vocês fiquem aí.
Exatamente.
E até o final, vai ganhar uma condição especial.
Falando no boné, quem faz parte da Brinquesteria Gourmet, o nosso grupo fechado lá, exclusivo no Telegram, tem desconto pra comprar o boné. É um descontão, hein? Então você,
é um bom desconto.
O valor da sua assinatura do Braincast, você já repõe no desconto do boné. Então, sai de graça, né?
Entendi.
Sai de graça.
Tá
a assinatura
ótimo.
Braincast.
A Braincasteria Gourmet tem Braincast Secreto, que tarda, mas não falha. Está lá
hoje
já,
tem.
Um novo episódio. Você ganha.
Não, pera,
a gente
pera,
fica
Bia,
papiando
tá prometendo já,
que foi.
Tá lá já um novo episódio? Acho que é muito comprometimento, né?
Não,
você pode
a
falar.
Gente gravou.
Talvez.
Tá lá já.
Isso.
Vai chegar.
Ah, é verdade. Vai chegar.
Tá gravado,
isso.
Né? A gente fica lá conversando, falando das coisas. Eu estive num período aí muito doente, fiquei sumida. Depois voltei, a gente ficou falando de cor de cabelo. Que inclusive é um qual é a boa meu hoje. Aí a gente fala
a adora
de...
quando você traz qual
fica
é a
com a gente
dele.
Pro qual é a boa da Bia também. Você vê que ela tá cheia de gatilhos, né? Ela tá aprendendo a forma do sucesso.
Vários gatilhos mentais. Que mais que rola ali? Cara, as pessoas fazem de verdade, verdadeira amizade. Tinha várias fotos essa semana de brinquesteiros juntos, tomando uma, duas, três, 30.
Eles estão se encontrando.
Eles estão se encontrando. Por quê? Porque Braincast é amizade.
Eu tô esperando rolar casamento na brinquesteria, hein?
Você sabe.
Casamento e filho.
Não vou falar nada. Nada. Tem também no Braincast, na Braincasteria, tem uma sessão que é o karaokê. Às vezes, as pessoas cantam lá, gravando. E aí é divertido.
Eu não sei se isso encoraja algumas pessoas a assinar.
Não.
Melhor essa parte é totalmente
opcional. Se você não gosta, você pode só não clicar no play do vídeo, né? Existe a possibilidade de você não clicar nesse play e seguir fazendo
legal.
As coisinhas que você quer. Tem o questionário quando você entra.
O B9 e o Braincast não apoiam esse tipo de qualquer coisa com tudo de seu médico.
Não, as opiniões da Braincasteria não necessariamente refletem.
Isso.
As opiniões
do
mas enfim, tem questionário quando você entra lá, para as pessoas saberem mais sobre você.
Sempre
saberem
são
se você
bons.
Tá na pista, né?
Sempre são muito bons. Teve uma vez, Bia, que eu tive até que mudar uma pergunta. Estavam falando mal com Los Hermanos lá. Aí eu tive que, que mudar.
Olha lá, a brinquesteria não reflete.
Aí o pessoal começou a falar mal do Vale Desejo. Eu falei, gente, vamos atualizar, né? Vale Desejo. Se for uma banda que a gente tem que falar mal agora, é Vale Desejo.
Já virou o totem, né? Esse
pô,
vamos
totem atualizar.
Não, o que dizer. Esse token do falar mal. Mas enfim, lá na Brinquesteria Gourmet você ganha desconto, Braincast secreto, inédito, novos amigos. A gente fica conversando. Não tem tempo ruim, é maravilhoso.
Web namoro,
web casamento, web filhos, não. Web o que você quiser.
Olha só, caro ouvinte do Braincast, a gente acabou de estrear a nossa parceria com a Wondery, uma das maiores empresas produtoras de podcasts do mundo, para produzir aqui no Brasil a nova temporada de Guerras Comerciais, tá? O famoso podcast que nessa nova temporada traz uma das disputas mais acirradas aí do mercado de tecnologia, que é Apple versus Microsoft. Mas não vou falar muito aqui, vou deixar o Ale Garcia, né, o multitalentoso Ale Garcia, contar para vocês como que vai ser essa nova temporada, essa nova fase do Guerras Comerciais, porque é ele o narrador das histórias. Fala aí, Ale.
Você já se perguntou como as mais poderosas e valiosas empresas do mundo foram criadas? Você fica imaginando como alguns dos homens e mulheres mais influentes do mundo tomam suas decisões? Você acha que é tudo decidido apenas com base em cálculos, análise de dados e muito estudo? que não existe espaço para intrigas, ciúmes e impulsividade? Pois pense de novo. Eu sou Ale Garcia, apresentador do Guerras Comerciais, um podcast da Wondery que revela as tretas entre executivos, presidentes, fundadores e grandes empresas que batalham no mesmo campo de negócio. A partir de pesquisas, a gente conta pra você como essas histórias se desenrolaram e mistura tudo isso numa história direta e emocionante. Escute novos episódios de Guerras Comerciais toda semana, disponível primeiro no Amazon Music. E depois, onde quer que você escute seus podcasts.
Vamos para a pauta?
Vamos!
Ó, essa galerinha, né, eu nem sabia que existia um nome pra isso, né, que é o Hustle Bros, cultura hustle. E a gente precisa definir qual que vai ser esse nome em português. Mas eu chamaria dos caras, dos charlatões vendendo curso na internet e prometendo que as pessoas vão ficar ricas online.
Achei meio grande, como um nome sintético.
Muito grande.
Nome sintético.
Mas antes da gente conseguir descobrir qual que vai ser a tradução, eu queria que vocês me ajudassem a definir o que é essa galera, o que é essa cultura que traz essa mentalidade aí do trabalho árduo, né? E toda essa máscara de vender cursos e conceitos caríssimos em plataformas.
Vou ter uma sugestão, Carlinhos. Vamos fazer uma rodada, cada um definir. Porque eu acho que, dependendo da parte dessa bolha que atinge a gente pode ter visões geralmente diferentes do que é o Hustle Bro landscape pode brasileiro. Ser.
Tá bom. Eu posso começar, já que eu sou.
Vai lá.
Eu mando aqui.
Vai lá, querido. O podcast é seu. É como se fosse seu.
Vai lá.
Não, é que. Sabe o que aconteceu? Eu só queria dizer. Eu sempre acompanho isso e fico pé da vida reclamando, né, dessa galera. Mas esses dias eu entrei num canal no YouTube que era um podcast. Cara, era só isso. Todos os vídeos eram pessoas totalmente desconhecidas que eu nunca ouvi falar, o que não é muito difícil, mas pareciam realmente pessoas totalmente anônimas. Dizendo que, e os thumbnails eram, como fulano, essa pessoa faturou 1 milhão em 2 horas, todos, né? Era alguma coisa nesse sentido. O meu segredo do sucesso para conseguir ganhar 500 mil e não sei quanto. E cara, era muita gente, e você ia ver os vídeos, tinha gente nos comentários adorando, aplaudindo, ah, obrigado pelas dicas. Então, pra mim é isso, assim, é como que eu vejo. Eu fui num evento uma vez, de uma empresa que eu não vou citar o nome, um grande evento, eu fiquei impressionado pelo tamanho do evento, muito bem produzido, que ele era um evento inteirinho. Ele era um evento inteirinho desse tipo de cultura, que eram só pessoas vendendo cursos de como vender cursos na plataforma. E eu ficava assim o tempo todo, tá, mas o que de fato você faz? O que você vende?
As pessoas
o que
vendendo vapor, né?
Marketing
vapor,
digital.
Eu não consegui entender. Tinha lá fórmula de lançamento, marketing digital, esse tipo de coisa. Aí eu ficava, cara, será que só... Não é que eu vejo essa galera e eles estão lá falando... Não, o pessoal da plateia tava todo mundo maluco, levantando, aplaudindo. Eles tinham... Essas pessoas tinham fãs. Parecia que, sei lá, o Paul McCartney tava lá
seitinha,
tocando...
Seitinha, no... né? Meio seitinha.
Seitinha, né? Meio seita, cara. Era uma coisa super esquisita. E assim, eu saí com... meio assustado, porque é uma bolha que eu não conhecia, fui ter contato mais ali de perto, fiquei impressionado pelo nível de produção super profissional do evento, pra esse tipo de conteúdo, sabe? Então esse é o... E agora tá rolando, né, com inteligência artificial, ChatGPT, tá, tem uma galera que tá surfando nisso pra dizer como você pode ficar milionário usando o ChatGPT. Então cada nova tecnologia vira uma nova maneira, e aí obviamente compra o curso pra você aprender.
Imersão IA.
Imersão IA, acabou de lançar, não dá pra você... Nem o cara que criou consegue fazer imersão.
Inclusive vem aí meu curso com o Cris Dias de IA e eu não tô nem zoando.
A gente vai ficar rico mesmo ou você vai só prometer?
Não tá prometendo.
Não, não vou prometer que vai ficar rico, não.
Tá prometendo, tá bom.
Como é que eu vou prometer que vocês vão ficar ricos se eu não tô rica?
Pois é isso.
Mas isso não é impedimento, né?
Pra mim é. O problema é que não é
pessoal. Não, pra mim também.
É que a Ana tem escrúpulos,
você
né?
Tem ética, diferente. Mas não é um impedimento.
O problema
é o seu mindset com ética.
Você tem que transformar o seu mindset. E essa galera não tem, né?
pensar como rico. Você isso, tá pensando como
rico. Tô pensando como. É, você tem razão. O meu mindset que tá me impedindo de ter sucesso, né?
Precisa trocar o mindset.
Fala você aí, Ana.
Putz, eu tenho. É que eu acho que o contexto do Brasil, pelo menos da bolha que me impacta, assim, né? Que eu recebo de Ed e tal, desse tipo de guru do empreenda, ganhe dinheiro de casa. Tem segmentos do. Tanto, tipo, você ganha dinheiro em casa muito sua vida, e tem o segmento do fique milionário. Mas não tem, que em inglês o hustle bro, tipo, e é a ideia do cara que trabalha e fica procurando oportunidade de negócio, né? É, normalmente no ambiente digital, no Brasil. Isso,
conteúdo digital, marketing digital.
No Brasil, o claim tá muito colocado no lugar do, tipo, muitas vezes é tipo, sim, ganhe dinheiro sem trabalhar. Tipo, ganhe dinheiro.
Isso. Você
vai criar um passivo, produto, né? Uma dinâmica e vai entrar dinheiro se você trabalhando pouco. Tem muitos produtos que vendem isso. Mas aí, tipo, a dinâmica toda, né, desse cara, assim. Primeiro que é uma dinâmica de, tipo, de vender infoproduto, muito, infoproduto, né, que são esses cursos digitais. Muitas vezes esses infoprodutos são produtos de vendas, então eu te ensino a vender, ou eu te ensino a fazer um curso, eu te ensino a fazer um curso sobre alguma coisa que você sabe, às vezes é vendas, e aí você vende o seu curso também. Outras vezes vai num lugar de, eu fique rico, eu te ensino a ficar rico com a web, como? Venda cursos de afiliado, que curso? O meu, eu te dou 70% de comissão, vai. Tá? E tipo, é um sistema de pirâmide, na prática.
Mas, ô Ana, essa galera que faz isso, ostenta uma vida de que ganhou muito dinheiro com isso? Tipo, o cara tira foto com a Ferrari...
Faz parte do modelo de negócio você mostrar... Tipo, você tirar foto em Dubai, você mostrar sua foto dentro de um carrão. Se aquilo é seu ou não é, eu não sei. Se é original ou não é, não sei. Mas assim, existe toda uma leva também de gente produzindo produtos de informação, cursos, que são legítimos, que têm substância de vários temas, inclusive de marketing digital e de vendas. Só que, tipo, meio que se pasteurizou essa linguagem da fórmula de lançamento. E aí, todos os copies de venda, tudo parece meio igual. É difícil você entender se aquilo ali é um produto que, tipo, é mais do mesmo, é uma pessoa te vendendo um curso sobre vender curso, vender curso. Ou se alguém que, tipo, essa pessoa tá te ensinando a vender curso, mas ela tá te ensinando um monte de coisa de vendas na internet que pode ser interessante. Você pode aplicar pra outras coisas, que faz sentido. No geral, tem uma parada de uma ascensão também, e aí, tipo, conectando com cultura, assim, sociedade e tal, que é uma ascensão perigosa desse discurso do self-made man, do mérito, e, tipo, de uma visão que, tipo, desconecta do papel do Estado. Você vê uma parte importante desses caras, eu vi até um vídeo essa semana de um cara falando disso, que, tipo, tem vários segmentos, né? Tem o segmento do investimento, tem o segmento do milha, tem o segmento do venda curso, tem o segmento do, puta, sei lá, clique em anúncio, tem um monte, né? E muitas vezes o discurso desses caras, tipo, quando eles são confrontados pra falar de política, você prefere Lula ou Bolsonaro? E eles vão no lugar e falam assim, não importa, porque você pode ganhar dinheiro com os dois aqui pelo meu método. É um discurso, tipo, que desconecta, fala pra pessoa que ela ficar rica, milionária, só depende dela.
Isso.
E, tipo, tem um valor no discurso de empoderar as pessoas e falar, tipo, meu, você quer uma coisa diferente? Vai lá, cria seu negócio, tem um mercado, vai atrás. Tipo, eu não tô tirando completamente o mérito disso, porque eu acho que tem um valor nisso. As pessoas podem empreender. Eu não tô falando empreender no sentido de empreendedorismo, mas tipo, criar coisa nova. Ah, eu não quero mais ser CLT, eu quero. Tipo, se eu for CLT na minha carreira, o máximo que eu vou ganhar vai ser R$8.000, que é o que o meu chefe do meu chefe do meu chefe ganha. E se eu empreender, pode ser que eu ganhe 12 por mês, não sei. As pessoas têm direito de desejar e de sonhar. E, tipo, muitas vezes empreender, criar um negócio, você, tipo, ser seu chefe ali, tem um monte de vantagem. Mas, assim, o ponto é, a gente sabe como essas coisas vão acontecer para um a cada milhões de pessoas que entrarem nisso. Tipo, é o mesmo discurso sedutor que a Uber usa pra fazer as pessoas serem motoristas e falar por que é vantajoso ser motorista do Uber. Ou, por que você quer ser motorista de iFood? Você é autônomo, você não tem chefe. Então, tipo...
Revender Jequiti, né?
Só que esses produtos de internet... Exato. Só que esses produtos de internet têm um discurso mais sedutor ainda, que é o trabalho de casa. E, muitas vezes, tem um claim junto, né? Uma oferta ali de valor que é... Trabalhe de casa poucas horas por dia. Eles usam, e eles falam quanto você vai ganhar. Ganhe de 300 a R$5.000 trabalhando de casa até 6 horas por dia. Tipo, você tá...
É aquele livro, livro famoso do Tim Ferriss.
Isso.
Que é trabalhe 4 horas por semana, não é?
É o dia. Pai de todos esses caras que criaram
Perfeito.
Essas coisas. É o pai 100%. É. Então, tipo...
Era aí que
mas
eu
assim, eu falei tudo isso mais pra falar que tem um lance cultural que é nocivo de mentalidade. Mas também tem uma lógica de vender um trabalho e pouco, faça o dinheiro render pra você. E sim, tem um monte de gente que é legítima, que tá aí criando infoproduto que é do caralho, que é legal pra caramba, e que vai te qualificar pra você conseguir uma vaga de emprego, vai te qualificar pra você empreender, abrir um negócio se você quiser. Mas também tem uma quantidade, uma quantidade obscena de charlatão,
isso,
né?
Totalmente. Obscena. Totalmente. Eu tô louco pra ouvir Bia Fiorotto.
Ah, Merigo, eu tava lá vendo como a salsicha é feita, né? Isso aí não tem quem apague da minha memória. No meu outro emprego, trademark, né? Eu.
São vários, vivi... então você não vai conseguir saber qual.
É verdade, é verdade. Essa é boa coisa de eu ter feito muita coisa. Pode ter sido do escape, vocês não sabem.
Pode. Então, pode.
O que acontecia era, eu trabalhava diretamente na coisa de ensinar pessoas a fazerem o lançamento. Então, botar pra rodar a técnica
vender
do lançamento, para vender o curso e tentar fazer com que essas pessoas, que no meu caso, do meu time, eram influenciadores. E é por isso que eu estava lá, porque existia uma coisa de que a Bia mexe com isso e aí pode ser que ela entenda melhor as pessoas. Gente, era pandemia, eu fui porque o salário era legal, é isso. E aí, quando eu estava lá, duas coisas me chamaram bastante a atenção. A primeira...
Mas não tem como saber antes de estar e ver como é que é, né?
É, assim. tem isso também. Mas enfim, a primeira coisa foi, quando eu cheguei lá, o meu chefe falou, escuta, tem uns materiais que seria legal você ver, pra você entender qual é do que a gente vai fazer aqui. E o primeiro deles é de um cara, que eu não vou citar o nome, mas ele é tipo o pai do negócio do gatilho mental. Todo gatilho mundo fala mental. Dele, todo mundo... Vou pôr aqui o nominho dele no grupo, pra vocês darem esse Google enquanto eu falo.
Ah,
e aí esse cara, tá ligado?
Já vi, tô ligado.
Né? Então, esse cara, eu assisti aulas dele, que era uma coisa... Sabe esse vídeo que rodou recentemente de um cara falando que o desemprego precisa chegar a 50% para as pessoas? Nananana? Ele fala tipo esse vídeo. Então ele fala umas coisas assim. Você precisa mexer com o ponteiro da escassez da pessoa que vai comprar. Você tem que deixar ela tão desesperada, achando que vai morrer pobre se não comprar o seu negócio. Ou se não embarcar, não seja lá o que for o que você tá falando. E pra isso, você tem que mexer nesses gatilhos mentais. Assim como a Ana disse, usar gatilhos mentais pra fazer as coisas não é que é uma coisa ruim, né? Não é do diabo, né? Vou fazer isso, vou mexer. Mas quando é empregado de maneira pouco ética, é assustador.
É então, mexer com medo. É usar... Exato. Você tá usando medo. Você tá manipulando o medo das pessoas.
Então, assim, o medo de você ficar de fora da chance que vai te fazer rico.
Total.
E aí, tem um exemplo que eu fiquei de cabelo em pé, que era uma mulher numa loja de brinquedos com uma filha. E uma filha, né? Com a sua filha, imagina.
Uma filha.
Falando, hoje eu
podia ter mais de uma e tava com uma. A outra tava em casa.
Não sei, que eu falei esquisito. Mas enfim, uma criança. E aí, ela falava assim, hoje eu pude realizar um sonho. E aí ela soltava a mão da criança ali na re-rap e falava, pode escolher o que você quiser, de quantos você quiser.
Hoje eu consegui realizar um sonho. Minha filha já não é mais minha responsabilidade. Lá que eu
Hoje em dia, ela é cuidada lá pro pessoal da Re-Rap Shopping Vila Lobos. Obrigada, pessoal.
Não. Matriculei minha filha no curso e agora ela tá meio vendendo os próprios bonecos. É uma loucura.
Isso. Ela já tem sua própria linha de brinquedos. Enfim, solta a mão da criança e fala, pega o que você quiser, quantos você quiser. E a criança vai à loucura, né? Pega tudo, foda-se. E aí entra um voiceover da mulher falando assim, eu sempre quis poder dar pra minha filha tudo aquilo que eu não tive. E porque eu fiz esse curso XYZ, hoje eu posso prover pra minha filha o que toda criança sempre quis, que é poder entrar numa loja de brinquedo e pegar o quanto quiser do que quiser.
Se por um acaso você ama a sua filha, você tem que gastar esse dinheiro e fazer esse curso.
Entendeu?
Se não, eu vou chamar os juizados de menores e eu vou ter que te prender, porque você não ama a sua
eu
filha.
Eu vou ter que te prender. É isso. Então, assim, o medo da escassez, o medo do ficar de fora, o medo de...
Tá todo mundo ganhando e eu não tô, né?
É medo de perder a oportunidade. Tem um lance do tipo...
E funciona esses gatilhos, hein? Porque eu também sinto... Eu sinto isso também. Falo, cara, tá todo mundo faturando um monte com conteúdo digital e marketing digital e eu não tô. Agora com inteligência artificial, tá todo mundo ganhando dinheiro com ChatGPT, milhões, e eu não tô.
Bilhões.
O que eu vou fazer?
Esses caras que estão vendendo cursos de ChatGPT falando que ChatGPT ganha milhões, por que que eles não estão fazendo as coisas de ChatGPT ganhando milhões? Eles estão fazendo o curso.
Isso, exato. É o lance de mais fácil vender a pá. do que você achar o ouro.
Tem a prova social, que eu também vi aqui, que é a coisa do... Você entra no hot site da pessoa, aí tem Marianinha, Julianinha, Iaguinho. Gente, esse curso foi o... Que aí é só uma linha inventada, tirada do sovaco de quem escreveu,
sim,
né?
Lógico.
Gente, totalmente. Eu fui lá e agora eu tô aqui escrevendo de Dubai pra vocês.
É o lance do peer pressure. É, tipo, de você pegar a comunidade e a comunidade te mostrar. Tipo, todo mundo tá falando, todo mundo fez o curso, gosta, né? A validação da comunidade.
Lógico, todo mundo ficando rico.
O último que eu queria lembrar é o da autoridade, a famosa carteirada. Então, você vai falar, e é uma coisa que se retroalimenta, porque você fala assim, eu já fiz mais de 3 cursos que ensinam você a... E aí, seja lá o que for, né? Então, se você tem abdômen de tanquinho, porque tem isso, tá? Nem sempre pode ser a coisa da grana. Também tem muita gente que vende o curso do fitness...
É, tem bastante.
Que é uma coisa assim, eu vou te dar plano... E a pessoa não é nutricionista. Vou te dar plano alimentar, vou te dar nananã. Mas enfim, essa coisa da autoridade também te deixa muito... É uma coisa que eles batem bastante na tecla. Porque se você for persuasivo o suficiente com as técnicas que eles usam de escrever texto e desses outros gatilhos, você consegue convencer a pessoa de que você sabe do que você tá falando, quando você sabe muito pouco, quase nada do que você tá falando.
Exato.
Sim.
E você vai alimentando, vira uma bola de neve gigante. E também tem as pessoas que ficam em volta, que a Ana falou dos afiliados. Nessa empresa que eu trabalhei, existiu um grande problema com essa história de afiliado, que foi as pessoas pedindo link afiliado pra vender começou a virar spam dentro da porra da plataforma. Então, assim? Você vai lá e você faz um post...
Que as pessoas faturam dinheiro, elas ganham dinheiro se eu vendo o curso do fulano. É isso, aí eu posso divulgar o meu link.
Então assim, você vai lá... E você escreve lá, pessoal, vou lançar dia 7, que tem isso, né? Que você tem o dia certo, vai fazer uma live, tarará.
Faz
dia
parte 7, do método.
Ah, faz.
Vou lançar a live aqui pra lançar o meu curso de como fazer...
Escassez, pode colocar.
Isso.
Ah, é verdade, tem a hora, né? Vai...
É a proposta, tem a proposta de valor. Proposta de valor, nossa, que vontade de morrer. Enfim, e aí o... Essas pessoas faziam postagens dentro das próprias comunidades naquele ambiente da empresa. E é assim que eu vou conseguir falar. E aí os comentários não tinham a ver com nossa, quero muito. Puxa vida, que legal, vou mudar de vida. Não tinha isso, só tinha. Cadê o link? Como faz pra ser afiliado? Link afiliado. Onde compra? Onde faz? O link afiliado. E o engajamento ficou anulado. Porque só tinha gente...
Querendo vender querendo o curso, não tinha ninguém querendo
exato.
Comprar.
Exato.
Ah,
e aí virou um problemão que eles, enfim, não sei se conseguiram resolver.
Se todo mundo vende curso de vender curso, chega uma hora que...
Curso é pirâmide.
É, então.
Ih, é crime.
É foda. Você cria... Eles criaram ali uma situação, uma impossible
situation,
né? E aí, a história era essa. E aí, o que eu fazia lá dentro era... tentava ajudar, né, com essa parte. E tentava ajudar as pessoas a entenderem por que aqueles gatilhos e aquelas... mil coisas de você fazer numa técnica de lançamento. Então, você tem que aquecer a base, você tem que dar um teaser. Aí você tem que ir lá e falar e mostrar como você era antes de você descobrir, seja lá qual for o método que você vai vender naquele curso.
Então, mostrar, é Polishop, né?
Polishop.
Então, é tudo assim, técnica de venda de sempre.
Olha, coisa fitness. Então, a pessoa acha, escarafuncha até achar o vídeo da primeira vez que ela treinou crossfit. É a primeira vez que você tá treinando, você não sabe se movimentar direito, né? Você ainda tá aprendendo, seu corpo tá diferente, sua postura é diferente. Aí fica, olha, a legenda, né? Olha, tá vendo como eu era? Eu era como vocês, mortais. Antes de conhecer o segredo do CrossFit 3000. Agora que eu sei o segredo e todos os 3000 steps que vão fazer você atingir esse corpo perfeito...
São os 3 simples passos.
É, então. Isso, exatamente. São passos simples. Coisa que qualquer um pode fazer na sua casa.
20 minutos por dia.
Um cabo de vassoura e um ventilador. E umas coisas assim, entendeu? É tipo, um garfo, uma faca e um gato. Não sei. Então, cara, é muito engraçado acompanhar uma pessoa que queria fazer isso e se sentia perdida. E era claramente assim, a pessoa ia seguindo. Nem sempre dá certo, porque nem todo público, seja lá quem for que vai lançar um curso, tá pronto, tem grana, quer, consegue converter todo o interesse dela em uma coisa... Que, pô, vai lá pagar todo mês, seja lá o que for. É muito complicado e, de novo, como vocês disseram, o povo faz parecer que é muito fácil.
Muito fácil. Muito bem. Quem vai? Oga ou Iago? Essa dupla é muito boa, né? Oga e Iago.
Iago. É um, como é o nome desse negócio?
Iago.
Vai lá, Oga.
Então tá. Cara, eu putz, super concordo.
Você que quase comprou um curso de milhas, que você falou esses dias.
Cara, eu sou impactado por várias coisas.
Eu comprei um curso de milhas.
Eu joguei no grupo até pra entender, porque eu tô sendo muito impactado pelos vídeos de milhas. Sou sempre impactado por cursos de inglês. Eu vou começar por um curso de inglês que eu gosto mais. Eu acho engraçado que agora todos os cursos mesmo, parece que eles têm uma regrinha mesmo de texto, de copy, né? Como diz o pessoal, o tal do copinho.
Ah!
Eles têm parece que um curso de texto. Então, assim, agora qualquer coisa que chega de curso de inglês pra mim, chega falando, aprenda inglês passivo, ou o jeito que você... Veja como os atores de Hollywood aprendem inglês, veja como os cantores aprendem inglês muito rápido. Aí bota uma foto da Anitta. Aí é sempre a mesma coisa. E você fala...
Tem professor particular com você, 8 horas por dia.
Não, e ao mesmo tempo, sabe o que me assusta, né? Que todos têm um gancho que eu acho muito chato. Você tá no ambiente do Instagram... no ambiente de música, no ambiente de drogas, e aí, de repente, o cara te manda pra um vídeo que você tem que assistir um vídeo de 20 minutos da pessoa tentando te explicar um negócio que ela não explica, e já fica aquele cronômetro em cima dizendo, ó, tipo, você vai perder a vaga, são as últimas coisas. E, cara, é tão chato e é tão óbvio, e por mais que criem plataformas pra isso, você sempre vai cair num site feio com essas técnicas... com esse tipo de gatilho. Eu falo, gente, o cara que fez um site bonito...
é sempre feio,
ele já,
né,
vai, ele já vai ganhar muito, porque é sempre um site feio, não confiável. E assim, às vezes dá dó, porque às vezes você vê que, pô, até pode ser interessante essa técnica, até pode ser interessante isso. Que aí já começa a surgir uma outra coisa que eu tô achando mais interessante ainda, é ver os perfis no YouTube de gente que testa curso em inglês, que também é muito legal. E aí depois você começa a ver tretas do professor do curso de inglês que ficou puto porque o curso dele foi mal avaliado. Aí você entra num universo de inutilidades que é maravilhoso. Mas enfim, então tem esse primeiro ponto que eu acho muito engraçado. Como todos têm uma técnica e que é sempre isso. Meu método é revolucionário. Vou te ensinar alguma coisa que você não viu. Como ninguém tem mais coragem de falar aprenda inglês dormindo, eles ficam tentando inventar outras coisas nesse estilo. Tipo, aprenda inglês passivo.
Mano... muito bem lembrado. Essa é só uma versão mais sofisticada do ganho dinheiro dormindo, aprendendo inglês dormindo.
É outro ponto que eu queria trazer para essa pauta, cara, que eu acho que no final a gente... Tem gente que fala isso com mais propriedade que eu, vou falar de uma forma bem tosca aqui, mas que no final é sempre aquela coisa, né? Tipo, um upgrade do que o Max Weber escreveu lá atrás, da ética protestante, o espírito do capitalismo, aí depois eu tenho uma galera estudando um pouco que, assim, cara, o crescimento das igrejas neopentecostais, não tô falando da protestante, mas, assim, você vê esse crescimento dessas igrejas no Brasil, principalmente numa cultura periférica. Depois você junta isso com essa coisa do empreendedorismo, que é a mesma lógica, é uma lógica muito próxima.
Exatamente.
E aí você começa a entender, cara, que esse caldeirão criou pessoas que, ao mesmo tempo que a gente é muito mais ingênuo, em teoria, do que foram as gerações passadas, né? A gente não cai em vários golpes, gente que criou no ambiente digital, você quase tem uma validação da fé, sabe? Que, tipo, uma visão de sucesso financeiro já é quase uma... Deus gosta mais de quem ganha, sabe? É meio que Deus vai proteger os vitoriosos. Se você não ganhou, é porque você tá fazendo alguma coisa muito errada pra Deus. Você não foi escolhido. Então, eu acho que tem uma questão que é mais do que... só aquela coisa que todo mundo que é crente sabe, que tem uma competição, uma coisa na igreja, de um olhar a coisa do outro e achar que ele é menos adorado ou que ele menos se esforçou menos. Mas, assim, é um caldeirão de coisas tão bem misturadas, de sentimentos, afetos.
Mas, Olga, isso se mistura bem? Como é aquele cara que ficou preso na montanha com os caras?
Não, esse
lá,
cara
que
é um absurdo, porque ele é um coach pastor e aí ele entra com
isso,
um
caralho. Coach pastor e vende
esse
curso,
aí...
né?
Ele é um pacote completo, mas é que ele, pra mim, ele só é um truqueiro mesmo, sabe? É que, assim, esse cara me irrita esse cara, porque, assim, isso a gente já sabe, ele é só um estelionatário, né? E ficou grande. Isso é estelionato puro. Eu tô falando de gente que, assim, eu tô falando do pastor que não enriqueceu. Eu tô falando dessa coisa que você fala, que é um pouco que a Ana falou. Cara, tem gente que dá um curso de verdade, mas, assim, escolas boas, eu não vou citar nomes, mas esses dias eu fui impactado. Uma escola boa, que existia no ambiente físico, dava cursos incríveis, tá tendo que fazer esse tipo de título clickbait para as pessoas entrarem no curso. Porque se ela não fizer um título clickbait com esse mesmo tipo de copy de texto, ela não vai conseguir chamar. Você fala assim, amigos, vocês tinham um nome, vocês tinham uma marca, vocês não precisavam fazer isso. Não, precisa, Olga. real é que precisa, senão elas estão fora desse jogo, né? Então, caramba, eu acho que dentro dessa misturinha, só esses dois pontos que eu queria pôr. Eu acho muito engraçado, porque realmente, como vocês já disseram antes, são as mesmas técnicas do passado de venda. Gerar escassez, gerar esse FOMO, deixar a pessoa se sentir muito especial porque ela adquiriu aquele produto. Aqui é um grupo fechado, ok? Tem tudo isso mesmo. Mas eu acho muito engraçado que esse componente religioso que está embutido na cabeça das pessoas, porque no catolicismo o importante era ser humilde, não era legal ostentar. Agora, essa porra verdade. Já falou, foda-se, assim, se você não ostenta, você não ostentar. Foi escolhido por Deus, você não foi o escolhido, você é um pobre coitado.
Esse negócio que você falou, Gadu, do curso, tipo, você ter cursos que são bons cursos, sobre várias coisas, vários nichos, só que tá todo mundo enquadrado dentro dessa lógica de fórmula de lançamento aí, eu comprei um curso, fiz o curso recentemente, é um curso que se vende numa coisa de, tipo, ele se vende numa lógica que parece muito mais escrota do que ele realmente é, porque ele é excelente. E o cara que vende, tipo, é um cara que é um menino mais jovem que eu, na verdade. Tipo, ele se vende como uma coisa meio assim, ah, tipo, para de procrastinar. Você já deve ter recebido.
Ana, essa é uma boa pergunta já pra você emendar no que você vai falar, que é como você diferenciar uma coisa da outra, né?
Mano, se é que no meu caso, tá, por exemplo, seguindo... eu acho, um dia esse cara me impactou, eu gostei do que ele falou, segui ele e comecei a ver o que ele falava. E fiquei, tipo, mais de ano vendo o que ele falava de conteúdo. E aí, o que ele falava de conteúdo, eu falei, esse cara é bom, ele é real, tem alguma coisa aqui. E aí, eu comprei o curso. Se eu tivesse só impactada, ele usa as mesmas fórmulas, ele usa a mesma dinâmica. E vende, porra. Tá cheio de gente. A maioria, provavelmente, das pessoas que compram o curso dele, não esperou um ano e meio, que nem eu, pra fazer a diferenciação.
Mas, Ana, só de você falar que você viu tudo, só tentando te ajudar nessa pergunta difícil do seu merigo, de ficar criando fórmulas, que não existem fórmulas. A gente tá criticando isso. Fórmulas. Mas, assim, mas isso que você falou é muito certo, né? Assim, você tentou ver todo o conteúdo dele. Você não comprou só na emoção. Você viu, chamou a atenção. Aí você ficou vendo tudo do cara até você sentir que tinha alguma verdade ali, né?
Tipo, o cara estudava. Tipo, o conteúdo dele tinha qualidade, ele trazia paper científico. Aí eu entrei, depois de um tempão disso, ele fez uma reedição do tal curso. É um curso sobre lifestyle, que tem módulo sobre, tipo... O cara pega um monte de paper científico e faz uma curadoria das coisas mais atuais, interessantes que tem pra você ter uma vida plena. Tipo, a sono, alimentação, atividade física... É um cara muito ponderado, não é um cara que... Os claims que ele vende não são coisas absurdas, tipo, revolucione sua vida
em todas essas passos. Áreas.
É tipo, tem uma ética, por mais que ele siga a fórmula...
Acorde às 5 da manhã, entre para o clube das 4.
Acordar às 5 da manhã, é isso que eu tô fazendo. O clube
das 2.
Por mais que ele siga as fórmulas, não tem ali coisas que não são éticas no que ele vende. Ele não tá fazendo apelos que você fala, mano, você não pode prometer isso. Então, tipo, tem toda essa avaliação.
Sim, sim.
E como o Oga falou, tipo, eu também me irrito pra caramba que às vezes eu, tipo, entro num conteúdo que parece ser interessante, aí tem um vídeo de 12 minutos que a pessoa fala, não fala nada, você tem que ver até o fim, que aí vai te dar um bônus. Me fala quanto custa essa porra, deixa eu ver os módulos. Quero saber se eu quero comprar ou não. Não aguento mais isso, é muito chato.
Sim. Uma vez eu vi... Você sabe que eu não aguento um conteúdinho ruim, né? Eu gosto muito. Uma vez eu fui impactada por uma mulher que ia ensinar você a conquistar o homem da sua vida.
Mano,
você,
essa mulher ganhou muito dinheiro. Não sei se é a mesma,
tá,
mas
tem
uma mulher que vendeu... Ela ganhou muito dinheiro. Cara. O cara que lançou ela...
Mas ela ensinava? Como é que era o negócio?
Então, o vídeo é infinito.
Já foi impactado pela Bia.
Isso.
Amigo, assim, um vídeo de 28 minutos dela falando... Sabe comercial da Casas Bahia? Do tá-tá-tá, sabe? Que tem um barulhão que você fica meio chocado no sofá, assim. Ah,
sim,
conjunto,
você fica constrangido,
conjunto,
né?
Conjunto sofá Marisa, R$129,90. Meu Deus,
ela minha casa, preciso comprar esse negócio.
É, ela era tipo isso. Era uma música muito alta, apoteótica, assim. Você não está se valorizando da maneira correta para atrair um homem de valor. Aí vinha um Gary de uma mulher triste, assim.
Eu
tipo,
adoro,
perdida na fila.
Branco, né?
É como eu
aí, amo. Eu vou ensinar pra você que está cansada de ir atrás, a não ir atrás, e sim ser desejada pelo homem que você acha do melhor. E aí, aí jogava umas coisas assim, de o cara que tem que vir atrás de você.
Traga a pessoa amada, né?
Exato. De novo, né? A versão mais sofisticada de uma coisa que a gente já conhece.
Geralmente o claim desse tipo de pessoa é, em 30 dias tem ele rastejando aos seus pés. Aí os prints é o cara mandando a mensagem ou a mina falando: ai, fulana, você não sabe, antes eu ficava só atrás, fiz suas técnicas, seu método, seu não sei o quê, em apenas uma semana ele voltou comigo.
Tipo, é isso. É isso que a Ana fala.
E agora sou desejada.
Não diz nada. Ela não tá dizendo nada, ela não me dá um gostinho, que nem o traficante que dá um pouquinho pra se viciar, né? Não. Ela não vai te dar nada. Ela fica só na enrolação da emoção e aquela música e aquelas coisas e aqueles homens rastejando aos pés das pessoas. E eu fiquei vendo até o final. Porque, enfim, essa sou eu.
Lógico.
E aí eu fiquei vendo até o final. E aí ela falava: se você entrar nesse site, a minha próxima aula, que vai ser dia tal, a live, papapá, vai te ensinar o primeiro passo pra. Então, assim.
Nunca chega essa aula.
Porra,
né?
Mano, você tá mudando a linha de chegada toda vez. Puta que pariu, velho. Como assim?
Iago Vinícius, quero te ouvir, meu caro. Você que ficou interessado no curso aí de como conquistar seu homem.
Minha fala vai muito simples e vai bem nesse sentido que eu tenho que ficar longe dessas coisas. Eu tenho que não me misturar com isso. Houve um tempo na minha vida que meus amigos deliberadamente, a Bia inclusa, teve uma época na minha vida que eu tava muito perdido, que é a época quando eu nasci até hoje. E aí, nada tava dando jeito, eu falei, nossa, eu preciso achar um coach. E aí, todo mundo ficou muito puto comigo. Falou, não, que isso, o coach ele não vai resolver suas questões. Foi. Ele não vai, ele vai só ficar tentando dourar a pílula e tal. E eu falava, gente, mas eu não, tudo bem, mas é que minhas questões são muito difíceis de resolver. Se vier alguém pra dourar a pílula e deixar a coisinha mais embalada pra viagem, tá ótimo. Pra mim, já
me resolve. Você assumiu a responsabilidade, amigo. Tipo, eu vou peitar essa decisão.
Eu abri mão da responsabilidade, na verdade. Eu deixei ela pra lá. A busca parou porque eu achei um coach e o coach me demitiu na primeira sessão. Ele falou, não, você realmente é um caso que precisa de uma terapia muito séria.
Caralho!
E eu não vou ser irresponsável com você e fazer coach com você.
Olha aí, ó. Achar
um pô, o cara foi ético.
O único coach... Tinha um coach ético. Eu fui lá e fui atrás
desse. Esse coach tá de parabéns.
Mas a gente... Boa parte desse programa vai ficar rodando no modelo de argumento que é todo dia sai de casa um malandro e um otário e eles geralmente se encontram. São forças que tendem a se atrair. Só que existe um ganho para quem tá comprando esses cursos, que é justamente o ganho da embalagem, muitas vezes. Então, assim, existe um caso mais concreto que é: eu preciso lá no meu trabalho falar que eu tô fazendo um curso, que eu sou interessado no bagulho. Aliás, assim, começa. A questão
não vai precisar,
a questão começa, Iago.
Fica tranquilo. Não vai precisar, não.
Mas a questão é. Minha mãe me ensinou que eu precisava estudar muito na minha vida se eu quisesse ser rico, e todo mundo quer ser rico, porque minha mãe aprendeu com os capitalistas que pra você ser rico você tem que estudar muito. Aí a gente estudou um pouquinho mais, viu que a gente não fica rico porra nenhuma, só que aí a gente precisa continuar toda hora estudando. E aí, se eu puder fazer cursos que vão me deixar rico sem eu precisar estudar, porque são cursos que você não estuda, né? Você tem que ir lá, você vê uma aulinha, o cara te fala uns negocinho, e isso você vai conseguir colocar no seu LinkedIn, fazer um texto bonito, você vê uma landing page bonita lá. Você vai ter date. Gente, esses caras que você viu no evento lá, que a Bia conviveu e tal, essas pessoas, elas vão sair pra ter um date, pede um Campari, uma dose de Campari, e fala, não, porque eu tô fazendo um curso com um cara que estudou na Business Harvard Review, que é uma revista, no caso.
Gente,
e isso vira um ativo pra pessoa. Existe
amigo,
um
falar de onde a pessoa estudou também é um grande lance, né?
Exato, exato. E aí, cara, existe uma questão que é, primeiro, você tem uma entrega que você consegue dizer para as pessoas que você está fazendo isso e você se torna mais interessante, você se acha mais interessante. Existe um ganho que é, eu vou ter só coisinhas genéricas, mas eu vou saber quais são as coisinhas genéricas, principalmente para novas profissões e empreendedorismo também, de quem tá meio louco vendendo bolo de pote, aí tem que fazer marketing digital, tá, não sei o que lá. Se a pessoa só ensinar, separar, ó, isso aqui é Instagram, isso aqui é um vídeo, isso aqui é um Canva que você vai editar seus vídeos, para não sei o que lá, isso aqui já me adianta muito, já quebra um caminho, não resolve meu problema, mas quebra um caminho. E existe também uma vontade muito grande das pessoas estarem sempre se atualizando, porque quem se atualiza vira liderança no mercado e tal. Por que eu digo isso? Porque quantos de nós, e eu imagino que todos, não só os todos que estamos gravando esse programa, mas todos que estão ouvindo esse programa, durante a pandemia, não compramos cursos nos quais pagamos parceladamente, os quais nunca frequentamos.
Isso!
Do faturamento de curso não vem de pessoas que compram e não vão.
Nunca fazem.
Porque o curso tem um tempo de expirar, por isso. Porque as pessoas não vão, assim. Você vai lá e se compra de novo. Eu já fiz isso, já comprei de novo um curso que eu não fiz.
Sério?
E é isso, assim. Mas eu acho que o que eu queria dizer é, nesse caso eu culpo um pouco a vítima, porque a vítima nem sempre ela se sente lesada. Muitas vezes ela não se sente lesada. Ela consegue dizer claramente...
Até porque a maioria desses cursos... Desculpa, Iago. A maioria desses cursos oferece, tipo, você tem um mês pra falar se eu não quisesse o dinheiro de volta. E a maioria das pessoas não pede o dinheiro de volta, porque é uma vergonha, isso. Tipo, você chegar e falar, ah, eu nem vi, tá ligado?
Sim, nem vi.
Tá, dinheiro de volta. Tipo, você sente envergonhado, que você nem viu, aí você não vai falar. Se você viu, achou
uma merda...
E o cara
deixou lá um gatilho, né? Porque o cara deixou 6 passos pro seu sucesso, aí os 5 vão no primeiro mês, aí o 6º vai no 22º dia. Aí você vai ter que esperar o 6º pra falar. Sim. Então, cara, é meio isso, assim. Não é só enrolação... Assim, é enrolação, é enganação, mas a pessoa também tá se enganando, muitas vezes.
Ocupa a vítima, muito.
Assim,
essa frase é ótima.
Acho que o grande problema é esse. Quando eu quero fazer uma coisa séria, eu não sei aonde percorrer. Existe uma instituição de educação renomada no mercado, que está chamando pessoas muito renomadas no mercado e algumas renomadas em outros lugares que não são mercado, mas elas são pessoas de relevância. Renomadas. E elas investem muito em marketing digital. Tem uma fórmula de lançamento de curso, que é a fórmula de lançamento que você vê em todos os lugares. E aí eu vejo pessoas que eu gosto, que eu respeito, que eu leio a coluna toda semana, que eu acompanho nas redes sociais e tal. E eu vejo ela vinculada a essa instituição, que é uma instituição boa. E eu vejo aquela fórmula de lançamento, eu falo, esse curso é uma picaretagem, eu nunca vou fazer isso.
Eita. Ô, Ana... Queria te perguntar, você vai falar o que você vai falar, mas queria que você falasse também do dropshipping. Dropshipping, que é um bagulho que você comentou. Isso, fala aí.
Eu já dei um curso, né? Olha lá, peguei vocês, hein? Eu já dei um curso. Eu já fiz um curso.
De marketing digital.
Era um curso... Não, bom, você poderia dizer que é um curso de marketing digital. Era um curso de para profissional de comunicação que queria migrar ou ter mais conhecimento de análise de dados.
Pô, mas isso é um curso.
O pessoal do Overloader fez o curso e gostou muito, queria avisar.
Ah, que bom que eles gostaram.
É assim,
verdade,
que começa, a forma de lançamento, né? Põe o depoimentozinho.
Mas a maioria das pessoas, o que eu ia falar é que a maioria das pessoas não chega até o fim, não faz as paradas. Tipo,
tudo bem, mas você não fez um curso sobre marketing digital e sobre coisas que...
Ah, não, eu tô completamente ok com isso,
tipo, você tinha algo pra entregar.
Não, eu não prometi, se você fizer esse curso, você vai ganhar uma promoção amanhã e seu salário vai dar um salto de R$6.000 em até 3 meses. Eu não prometi nada disso, eu entreguei o que eu tava prometendo. Mas de qualquer maneira, tipo, esse negócio de dropshipping é o seguinte, dropshipping é um modelo de negócio, que é bem interessante, na verdade, ele carrega problemas.
E que tem coisa real envolvida, pra mim já ajuda.
Produtos, né? Físicos, normalmente, só que você monta uma loja online e aí você não tem estoque. Você vem alguém no teu site e compra lá um fone de ouvido. E aí você tem fornecedor da China. E aí esses fornecedores são especializados em dropshipping, muitas vezes. Então, vem o Merigo, entra no meu site, compra o fone de ouvido. A hora que o Merigo fala, comprei. Eu pego, entro lá no site do meu fornecedor, né? O Merigo compra por 100, eu compro do meu fornecedor a 30, né? Mais o frete, mais 20, 50, beleza. Aí eu pego e mando direto pra casa do Merigo, né?
Baita.
Normalmente, o dropshipping atua com prazo de entrega mais longo, com um custo mais baixo do que o produto
mais
teria
baixo.
Aqui. Só que mais alto do que se você comprasse direto da China. É fácil comprar essa coisa direto da China, mas um monte de gente, a maioria das pessoas não sabe disso.
Não sabe.
E, pra além disso, se você tiver problema de entrega, você tem que ter um fornecedor de confiança, que você consiga fazer a gestão do teu, né, tipo, puta, seu meu cliente demorou pra receber o produto, não recebeu, porque senão, né, se você não entregar, é você que não tá entregando. Não, o teu fornecedor na China. E é muito comum no mercado de dropshipping que essa galera fica fazendo mineração, curadoria de produtos que vão bombar. Então, tipo, qualquer coisa que vocês tenham visto na internet, em vídeo, tipo, ai, bolinha que gira do gato, sabe? Bolinha que gira automaticamente do gato, ai, itens de cozinha, aquelas coisas de life hack, tudo isso
essas coisas
é pra vender produtos de dropshipping. 100% das vezes.
Eu já comprei essas coisas de gato.
Aquela coisa de apertar.
Coisa de apertar?
O que é coisa de apertar?
Lembra aquela coisa de estresse que as pessoas ficavam
apertando? Ah, sei! Que é o...
Fidget toy!
Fidget toy! Isso aí.
Que era uma das coisas que, tipo assim, cara, eu achei muito engraçado porque eu vi isso nascer lá num vídeo chinês. Eu falei, mano, essa porra. E aí era só dropshipping mesmo. Não tem utilidade nenhuma.
E, tipo, é um modelo de negócio válido. É, tipo, magazine. Todas as grandes têm dropshipping. Você entra no Magazine Luiza, mas... você entregue por Magazine Luiza.
Por que isso tá na mesma. Tá na mesma bolha, né?
Um curso de dropshipping.
Isso.
Então elas vendem um curso pra te ensinar a ser um profissional de dropshipping. Tá errado? Não tá. Tem gente vendendo curso legítimo de dropshipping. Tipo, te ensina a montar sua loja, te ensina a captar cliente, ensina a fazer anúncio. E tem gente vendendo curso podre. E tem gente falando, fique milionário fazendo dropshipping. E vai acontecer uma a cada um milhão, sei lá, quantos milhões de pessoas.
Toda promessa do almoço grátis é bom você ficar de olho, né? Sempre é uma bandeira vermelha.
E tem uma questão ética foda, né? Eu lembro daquela treta da Blaze com o Felipe Neto, aquele cara que deu o Exposed, que depois a galera foi investigar o cara que deu o Exposed na Blaze no Felipe Neto, e ele fazia isso, só que ele vendia... Ele até tinha um termo, como que era encapsulados.
Exato. Cara, que não tem, é uma puta treta, porque você tá entrando coisa pras pessoas porem no corpo, colocar no corpo, elas vão engolir.
É isso, pílula pra emagrecer, pílula pra não sei o quê, pílula pra ficar forte, pílula pra quebrar a parede, pílula pra não sei o caralho, mas assim, o cara não faz nem ideia o que, que tem lá. Ele comprou de um site chinês, o site chinês botou a embalagem que ele queria, ele revende essa merda, passa pela... nem passa pela Anvisa, isso já vem direto da China. E você fala, cara, obviamente tem gente que não é picareta, mas tem muita picaretagem mesmo envolvida.
Eu acho que o resumo dos grandes problemas tá nas promessas que são meio vazias, tipo almoço grátis, e no fato de que uma quantidade obscena desses cursos é um curso de vendas. Só que as pessoas não têm o que vender. Se você já tem um negócio que precisa vender, você fazer um curso de vendas, um curso que vai acelerar seu negócio digital, tipo, faz sentido. Agora, quando eu te prometo que você vai ficar rico fazendo marketing digital, fique rico com marketing digital. Aí você compra o meu curso te ensina a vender. O que você vai vender? Você vai vender o meu curso, você vai vender o curso de outras pessoas. Quanto mais podre é o curso, maior é a porcentagem que uma pessoa ganha de afiliado. Porque o cara não investiu... Você concorda comigo? Pra fazer um curso bom, eu gasto mais tempo, gasto mais dinheiro, eu não vou dar uma porcentagem grande pro meu afiliado. Vou dar 7%. Porque, porra, foi custoso desenvolver. Se eu fiz essa porra no ChatGPT, eu dou 70%. O afiliado vai querer vender qual? O que dá 70% de margem. Então você tem muita gente comprando curso de venda. Os cursos são todos de venda. Só que elas não têm o que vender.
De venda.
E o que elas vão vender? Elas vão vender curso...
De venda. Não vende nada. É que eu fico maluco. Você não tem um produto, você não tem um bagulho, tipo... sei lá, eu produzo uma vela.
O Merigo se indignou de uma forma tão legítima agora.
Ele fica
mais fudido, né?
Eu lembrei do senhorzinho do Quero Café.
Nesse evento que eu fui, eu ficava, cara...
Quero Café!
Nesse evento, eu vi todas as palestras. Eu ficava, tá, mas o que você vende? O que você vende? É uma vela... É uma garrafa.
Não, cara. É uma importante caneta, é você entender que o mercado tem espaço pra todo mundo.
Muitos deles falam: você não precisa ter um produto, você não precisa ter um curso. Porque aí o que acontece é, eles arranjam coisa como? Ah, dropshipping é um produto de verdade? É um modelo de negócio super válido. Você não tá enganando ninguém. Não. A pessoa tá te pagando, você tá comprando, você é intermediário, também. Tudo certo. Você vende cursos. Tipo, tem uma questão ética que o Hugo falou, por isso que eu entrei nesse tema. Tipo, você tá fazendo um modelo de negócio que você vende cursos no modelo de afiliado. Pô, você tá selecionando cursos que são de verdade, que não estão prejudicando ninguém, que não estão enganando ninguém? Legal, mano. Faz sentido. Segue tua vida aí, é um jeito de ganhar dinheiro. Só que a gente tem uma quantidade muito grande. E aí, sem contar as promessas de fique rico fazendo aposta, fique rico na bolsa de valores.
Mas Ana, né? Ana, aí a gente vai naquela questão que é bem profunda, né, cara? Que pra mim essa treta da Beth revelou muita coisa, assim.
Porque, Beth? Cara... O meu também é Beth.
Né? Mas como pode isso?
Mas, nossa, a referência tá diferente. Mas o que eu acho foda disso, cara, é que assim... Ninguém se acha antiético, todo mundo acha que é bom. Cara, eu achava muito engraçado ver a galera, os influenciadores falando. Porra, não, mas, cara, porque no começo pareceu legal, eu conheci a pessoa. Então, eu acho que tem isso também, né? No ambiente de internet, você fica meio com essa lógica. Voltamos para aquele começo. Cara, ganhar dinheiro é bom, ganhar dinheiro é legal, ser milionário é importante, Deus gosta dos milionários. Você vê que a galera não acha um problema mesmo, assim, você fala, cara, não.
Não acha. Não,
calma aí, amigo.
Não acha porque, como eles defendem o discurso meritocrático, tem um lance do tipo, a pessoa compra se ela quer. E aí tem uma coisa que é, muitas das pessoas que são público-alvo desse tipo de produto são pessoas que vêm de contexto de vulnerabilidade.
Isso.
E elas veem muita gente fazendo coisas que são obscenamente, claramente desonestas. Tipo, ou ir pra um corre errado... ou enganar os outros, ou ser estelionatário de verdade, que é como eles enxergam que é o estelionato. Então, tipo, é um trabalho honesto. Eu estou aqui vendendo algo pra uma pessoa que quer comprar. Não tô brigando, não tô assaltando ela, não tô dando golpe nela, eu tô entregando pra ela. Tipo, então a visão é...
E eu estou comprando uma casa pra minha mãe. Eu vi bastante coisa, eu aposentei meus pais.
Eu consegui pagar a escola do meu filho. Eu tô dando uma vida de qualidade pros meus filhos. É sério. E eu não tô sendo desonesto. Não tem isso de ética. É tipo, é o mais esperto, tá ligado?
Uhum. É, eu acho isso bem, bem complexo mesmo. Eu acho legal também aquele mote da mentoria, né? Que o Iago falou. E eu acho uma parada muito foda isso. Porque eu acho que a palavra coach deu uma puta vulgarizada. A gente discutiu um pouco no capítulo do coach. Mas no final, né, cara? O lance da mentoria é uma parada que a gente sempre fez, né? A raça humana mesmo. Os nossos pais são nossos mentores. Às vezes o seu primeiro chefe, no seu primeiro emprego, foi o seu mentor durante um tempo. Tipo assim, galera, a gente tem essa habilidade. A gente tem essa habilidade de aprender.
Né? É super válido, gente. É que coach ganhou uma aura por causa do tanto de charlatão, mas isso não significa que não tenham profissionais, tipo, que são coaches e que são qualificados para orientar as pessoas em diferentes lugares.
E ao mesmo tempo, Ana, às vezes é mais orgânico, sabe? Às vezes é um pouco mais orgânico mesmo, sabe? Às vezes eu acho também
que normalmente pessoas... é, mas mesmo que não seja, eu não vejo problema em cobrar por isso. Uhum, mas se você tá de fato entregando pra uma pessoa um negócio de verdade, se você tá amparado do ponto de vista da sua formação, se é um coach da perspectiva de psicologia, saúde mental, você tem que ser um profissional dessa área. Se é coach de carreira, que formação que você tem disso? Você tem uma experiência muito grande de carreira na área de RH? Enfim, tipo, você tá amparado, você tem essa formação, eu acho válido pra caralho. A gente vê charlatão monte, é por isso que a gente ganhou ranço, né? Mas assim, não é errado inerentemente, eu acho, né? Eticamente.
Eu queria...
Ruim. Fala aí,
Mariga. Primeiro, eu quero que a Bia conte mais segredos, porque ela esteve dentro... Ela viu como que
tem uma outra parte,
A salsicha disso. É feita. E depois eu quero que vocês falem como que a gente diferencia uma coisa da outra, porque eu acho difícil. Quando uma instituição, como vocês falaram aí, começa a cair nesse... Porque pra mim já... Vocês falaram em gatilhos mentais, isso pra mim já desperta os gatilhos da merda, né? Se eu vejo alguém vendendo algum curso dessa maneira, com essa mentalidade, com esse mindset, eu já fujo. Eu falo, putz, isso aqui é charlatanismo,
né? Eu posso falar,
né,
do curso, então... de milhas que eu comprei, que é bom.
Fala lá.
Olha aí.
É bom. Muito bem. Fazendo é bom.
Mas, ó, uma coisa lá, também é... Vende-se muito curso por aí, né? E aí, quando uma pessoa decide que ela quer fazer um curso, nem sempre ela tá preparada pra entender que, às vezes, o curso dela não vai gerar tanta aderência com as pessoas, porque ele não promete almoço grátis. Existe uma parte das pessoas que tá viciada em... Mano, eu só vou comprar essa parada se isso for mudar minha vida. Exato. Eu tenho essa grana aqui pra fazer isso. E se eu não for ficar milionário até 2025, não tá valendo a pena. Então, eu vi várias pessoas que tinham cursos legais pra dar. Pessoas que tinham coisas legais a acrescentar. E às vezes não era curso. Às vezes elas queriam vender um ambiente como se fosse a Brancasteria Gourmet. Um lugar especial. Né? Comunidade. Que você... fica lá, né, interagindo com as pessoas e que você pode ajudar as pessoas com as coisas, enfim.
Mas o Bia, a Brancasteria Gourmet existe. Se você pagar, você recebe um link.
Não, eu sei, e mas você, o que eu quero dizer é, tem gente que não queria fazer a coisa do 6 em 7. Ih, falei. Não quer fazer a coisa do 6 em 7. 6 em 7?
Não, para.
O quê?
6 em 7? Como é isso?
Você não conhece o 6 em 7?
Não. Não.
É a promessa de você fazer 100 mil reais em 7 dias.
Ah, é?
É.
Vou comprar esse curso agora. Manda o link.
Compra aí. Vou te falar quanto é que custa.
É mais caro que o da mulher que faz homem, porque às vezes 100 mil reais você consegue um homem também.
Vou te falar quanto é que custa.
6 em 7.
Está disposto a pagar quanto? Vamos só fazer essa coisa.
Por homem?
Não.
Por homem.
Com todo respeito, pessoal.
Todos por até homem, medição, não, né? Mas, ó, o Merigo, curso aqui, não, que promete que você vai ganhar essa grana toda em 7 dias, vai aprender a mexer com marketing digital, quanto que você tá podendo gastar? Chuta.
Sei lá, quanto vai custar um curso desse?
4 mil reais.
Não, 300 reais, eu ia falar.
Não, custa 3.500 reais.
Eu tô bolando educação de curso de charlatão. Eu sabia
isso. Que isso? Eu tô acostumado com os preços da doméstica, que você paga.
Eu também, na promoção, R$23,00,
R$56,00. E o Udemy, que você pagou uma vez só por R$19,00, você fez todos.
Existe uma coisa do... Cara, se essa pessoa está pondo esse valor e tá me prometendo esse tanto...
É, vale muito.
Então vale. É tipo quando você vai comprar uma parada que tá muito barata, e você fica, ih, não deve ser de boa qualidade.
Puta, existe verdade.
Existe uma coisa muito séria que rola com você...
É o rótulo do vinho, né? O vinho mais caro, o vinho mais barato.
Exatamente. Então, às vezes eu via pessoas, criadores de conteúdo muito, muito, muito frustrados, de verdade... Porque tinham coisas legais pra mostrar pras pessoas, mas que as pessoas não estavam, entre aspas, prontas pra receber, porque elas foram educadas na internet, pelos amigos, o link do Zap, seja lá o que for, pelo TikTok,
a comprar fantasia,
YouTube,
né?
a comprar fantasia. Esse mundo... Então, quando existia uma proposta honesta de tipo, olha, nesse curso aqui eu vou te mostrar com dados como a água que você consome está poluindo a água. Não sei, sabe? Umas coisas assim, sérias, pra quem tá interessado e tal, não vende. As pessoas têm, às vezes,
a
grana.
Conta pra gente, Bia. O seu trabalho era convencer essa pessoa do contrário, né? Você tinha que falar pra essa pessoa, ó, oh, isso que você tá vendendo é muito, muito sério, é muito
não,
real.
Não,
você
tem que... não, não era. Não? Pior que não era. Poderia até ser. Inclusive, tá. Tinha gente que tinha esse trabalho, mas não era.
Tá,
o meu trabalho era convencer a pessoa a lançar de qualquer maneira. Mesmo que ela estivesse sentindo que, putz, não sei, a gente fazia todo um trabalho de pesquisa. E isso é foda também. A pesquisa de público pra você lançar um curso, ela às vezes te deixa míope, porque... É, vontade de comprar o curso, todo mundo tem. Se eu lançar um negócio, ai, quem quer comprar o curso de fazer voz da Dona Norma, você vai aprender em 5 módulos a fazer a voz das mais variadas velhas do Brasil, sabe? Desde a senhora que não tem dente, que eu falo um pouco mais fofo.
Adorei.
Até a senhora, um pouco mais assim.
Cadê o link?
Cadê o link? Tô jogando dinheiro na tela e não tá vindo nada.
Você vai entregar algo?
Até uma senhora um pouco mais conservadora, sargentona. Se eu botar agora, quanto você está disposto a pagar? Você quer o curso? Sim, eu quero. Eu vou pagar, Bia, R$60 por mês pra você, R$70 por mês. É uma grana que as pessoas não gastam, geralmente, R$70, R$80 em alguma coisa por mês. É raro. Mas, porra, eu quero. Por quê? Porque me acha legal, porque me ouve no Braincast, porque gosta da ideia de que talvez eu esteja mais próxima a ela, porque...
Se acha, né, garota?
Se coloca... Porra, tu se acha, né, garota? Aí, vamos falar a verdade. Me achei. É, mas porque talvez gostam da projeção da pessoa que ela vai ser depois que ela fizer o curso de voz de velha, entendeu?
Sim.
Quando chega na verdade, então bom, vocês falaram o que vocês querem, né? Beleza, eu ouvi vocês, toma aqui o link, vamos fazer esse lançamento. Cadê?
Não compra.
Eu não tô prometendo nenhuma fantasia. O dinheiro que eu tô pedindo pra vocês investirem é mais alto do que você talvez poderia investir por mês, mas não tão alto pra você falar, porra, que oportunidade. Essa pessoa
aqui... Isso aqui deve ser muito foda, é.
Muito foda, né?
É, mas sabe ou que é foda, vezes... Bia? Oi. O foda é que o básico da venda é você fazer a pessoa sonhar, né?
É, então. Quando você não...
Não tá fazendo sonhar. Não faz sonhar. Se você não botou esse clickbait, a pessoa não se imagina melhor, né?
E é difícil, exato, porque nem todo mundo tem esse mindset de fazer isso com as pessoas, porque é, como a gente falou no começo do programa, mexer com uma pá de coisa que nem sempre é ético você mexer. E nem sempre é responsável, porque é muito comum a gente ver, não só em curso, mas em outras coisas da internet, poxa, eu fiz o que você falou pra eu fazer e não deu certo. Aí, tipo, gente, eu tô só ensinando. O que você fez, aí é com você. Muito fácil, é uma situação que mexe de maneira muito delicada com a vida das pessoas. Pessoas que querem vender um curso porque tem algo a dizer, que não é fantasioso, maluco, almoço grátis, se frustram e podem... E aí saem da cena e deixam a cena ser dominada ainda mais pela pessoa do R$100 mil em 7 dias.
Inescrupulosa, que não entrega de verdade um bagulho, que o negócio que ela entrega meio vazio. Assim, exato, também, o lance é que tem cursos bem caros de gente que vende curso de vendas. E que tem substância, tipo, você vai aprender a ser um vendedor. Só que esse também, pra ser esse vendedor, você tem que abrir mão de todos os escrúpulos, igual essa pessoa, tá ligado?
E tem uma coisa pesada que a Ana e o Iago comentaram, que é o depois do... Ah, eu não consegui fazer os 100 mil em 7 dias. Pô, mas eu também não me dediquei, né? Ah, eu acordei às 8 e não às 5, né?
Perfeito,
ah, mas poxa,
tem
eu
isso.
Gastei essa grana toda pra eu não me dedicar. Ai, eu sou muito
tem
besta
muito
mesmo, né? Poxa, olha o Floriquinho do Guarujá que conseguiu fazer, que tá aqui a foto dele em Dubai. Poxa vida. Então, é uma coisa tão bem amarrada que de todos os lugares, todas as flechas apontam pra você, não pra pessoa que te arrancou uma grana, sempre se safa no final das contas. E você que sempre fica com a culpa.
Porque pra ela deu certo, ela é a prova viva de tudo. Ela tá certo, ela é milionária.
Mano, é com esse dinheiro que ela foi pra Dubai, tá ligado?
É.
Acabou. Então, é muito difícil desamarrar toda essa armadilha e desfazer todo esse nó, porque ele mexe com uma coisa que a gente já é, né? Que a gente já adora falar, putz, eu não consigo. Ai, mas nem concurso. Poxa, meu primo é concursado e eu aqui, né? É uma piada tão velha que a gente faz, porque é tão verdade. E isso é foda, mexe muito com as pessoas e eu vi várias várias e várias vezes depoimento de gente muito frustrada porque num curso fitness, por exemplo, que eu acompanhei, não conseguiu realizar o exercício do jeito que tava. Não é nem emagrecer, é tipo assim, não consegui fazer o movimento que a professora fez ou não sei o quê. Poxa, mas é que eu tô falhando. Eu vou me aplicar, eu vou fazer não sei o quê. Quando, na verdade, o ideal pra você aprender um exercício é alguém te ajudar, né? Cada um tem a sua mobilidade.
Um profissional de educação física.
Exato, você pode se machucar se você fizer as coisas. Enfim, é dureza também por causa disso. E aí, quanto mais esse cenário se fecha para as pessoas que têm algo a dizer, mas que não é fantasioso, e se abre cada vez mais para as pessoas que sabem vender o peixe desse jeito bizarro que a gente tá falando, fica complicado, né?
Porque tem uma cultura da alta performance, né? Tem muita gente que fala de alta performance, essa filosofia da alta performance anda sempre, que é você, na verdade, você virar o super-homem de Nietzsche, né? Assim, tudo você tem que estar super comprometido e você tem que estar completamente aplicado, completamente dedicado àquilo. E aí, se você se dedica a todas as coisas completamente, como você precisa se dedicar para dar algum resultado, bom. Acontece o que acontece com a maior parte das pessoas, que é... Você vai ser medíocre em tudo que você está fazendo. Porque a soma, né? Os fatores, você é uma pessoa finita. É, então, você consegue muito nessa, porque você sempre fala, a gente sempre vai falar... Putz, agora eu vou... Não, dessa vez, esse curso vai ser diferente. Dessa vez, eu vou fazer a coisa do jeito certo. Dessa vez, eu vou aplicar até o final e tal. E existe uma coisa também, nesses cursos que a gente sabe que tem um conteúdo um pouquinho mais pobre, ou a gente espera que tenha um conteúdo um pouquinho mais pobre, que não tem uma aprofundação teórica, não tem a paper e tal, não sei o que lá, porque a gente não tem nem tempo pra... se dedicar tanto a um estudo assim, pra, né? Pensando na jornada da pessoa ali. É uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que às vezes já faz faculdade, tem filho, caralho, enfim. Que é essa coisa de... Assim, da mesma forma que todo mundo se acha ético, ninguém se acha antiético, ninguém se acha burro, né? Então as pessoas falam assim, pô, se tiver um negocinho ali que eu vou conseguir puxar, eu vou conseguir absorver e eu vou conseguir dar um jeito de aplicar esse negócio na minha vida. É, eu, pelo menos, vou sempre nessa filosofia. Eu falo, não, o pessoal ali não tá entendendo nada, mas eu entendo umas paradas, então eu vou conseguir fazer o somebody love ali. Se der pra fazer um somebody love, a Cana falou, bom, tudo certo, toca a sua vida, Deus te acompanhe. O problema é que... Esse é uma reedição de um golpe muito histórico, um golpe que vem lá desde os tempos sumérios. E o que acontece é que uma parte do nosso trabalho enquanto Braincast, a nossa missão, visão, valores e objetivo, é que toda vez que esse golpe é reeditado, a gente vai vir aqui, sentar na cadeira e falar, gente, vocês estão caindo em um novo golpe. O golpe da vez é esse. Daqui 2 anos vai ter outro, tá? Não vai ter mais curso. Aí a gente vai estar aqui de novo.
Nova roupagem.
Porque o Braincast vai durar pra sempre, porque minha saúde mental depende disso. A gente vai estar aqui de novo e vamos falar novamente do novo golpe. E aí vamos continuar assim.
É isso aí. O Merigo perguntou... Você queria falar, Merigo?
Não, eu só ia falar um pouco dessa relação. Merigo, tô tentando Merigo, se matar ali.
Você tá sendo gravado no vídeo que vai aparecer no YouTube. Você tá escondendo o quê de quem?
É verdade, sim.
O que é esse ponto?
Caralho, mano! O que é isso?
Acendi uma vela aqui, aí o fósforo não apagava de jeito nenhum.
Gabu, deixa isso. Não corta,
por favor. É uma vela literal, tá, gente?
Mostra
uma
vela de cera, por favor.
É uma
mostra
vela, a vela. Uma velinha.
O Merigo fazendo assim,
coisa linda. Gente...
O Merigo tá místico.
É isso. Tá vendendo o curso de vela da esposa do Michael Scott, né?
Curso de tarô e runas com o Merigo.
Curso de tarô e runas com Carlos Merigo.
Ainda assim, é uma coisa concreta. É uma coisa concreta. Você não vai vender curso de vender curso.
O Merigo vai ter que fazer um curso de apagar o fósforo. Um curso rápido.
Gente, ó. Um workshop de apagar o fósforo. Tá aqui o fósforo, ó. Ele quase não apaga e me queima. Mas tá, agora foi.
Bom, dizíamos nós.
Eu só queria. Não, é que eu fiquei meio impactado com essa pergunta do Merigo sobre. Eu sei que é difícil fazer regras para você não cair num curso tosco, mas eu acho que é isso mesmo, né? Porque tô tentando elaborar essas regras. Eu acho que primeiro é tentar ver se a pessoa tem alguma experiência em lecionar, em dar curso. Obviamente, tem profissionais que. É isso, a autoridade delas é a experiência de vida na profissão, mas assim, às vezes é legal você entender se a pessoa tem alguma didática mesmo, assim, se ela estudou para isso, se ela se esforçou para isso, enfim. Mas entendo que tem modelos de curso, tipo o do Domestika, só por hoje eu não comprei um curso do Domestika que eu não vou fazer, mas eu tenho vários que eu não fiz. Tenho vários
todos
que eu tenho,
os sou cursos obcecado. Do Domestika.
Eu adoro os vídeos, eu maratono
é lindo,
vídeo de apresentação
é
de
curso. Ô, todos os cursos domésticos oferecem algo concreto.
É muito concreto.
Aprenda a fazer isso, aprenda a fazer aquilo. Não é assim, aprenda marketing digital e a vender mais cursos.
Não, não, até tem uns que são mais soltos. Até tem uns cursos domésticos que são mais soltos, que eu acho que dentro dessa minha listinha que eu tô tentando elaborar e tô falhando miseravelmente, é uma delas que eu acho que pra mim é um pouco isso, é aprenda uma coisa que você consegue entender o fim, né? Então, se você aprender um software, é muito claro. Mas o doméstico também tem uns cursos que são um pouco mais solto, como exercício de criatividade. Só que aí você vai na pessoa e você fala, ah, aí você lê o currículo. Geralmente, quando o curso é mais solto, você vê o currículo da pessoa. Geralmente é uma pessoa que leciona. Aí você fala, ah, legal, pô, essa pessoa já deu o curso desenvolvendo criatividade em vários lugares e tal. Então, legal. O que eu acho é que realmente a maioria das pessoas compra pela emoção ou pela indicação do boca a boca e do hype que é feito. Aí a gente vai para TikTok, todos esses lugares que causam hype maluco, a pessoa vai lá e compra. E foi todo o fenômeno de maquiagens de celebridade, coisas desse tipo. Você fala, gente, não é porque é da pessoa que é bom. Pelo amor de Deus, essa pessoa entende alguma coisa de maquiagem? Não! Ela só foi numa fábrica da China e mandou fazer, e botou o nome dela. Tipo.
Exatamente.
Por quê? Mas a pessoa quer ser a influencer. Ela quer se transformar na influência. E eu acho que acontece isso um pouco com o curso. Você vê a pessoa e você fala, eu quero ser essa pessoa. Né? É uma coisa mais profunda. Não é só você admirar a trajetória.
Isso é real. Isso é real. Né? É muito bom isso que você falou, Ga. Tem muitos desses caras que o que eles vendem é se torne
ele. Viva meu lifestyle, né? E não é o curso.
Por isso que eles não só vendem cursos e não são professores, né, Ana? Eles são pessoas que vivem um estilo de vida de... E precisam exibir e ostentar um estilo de vida de grana, né?
É, eu acho que assim, faz parte da metodologia. A Bia mesma falou. A Bia mesma falou que o cara mostra como ele era antes, como ele é agora. Ele também tá vendendo o que ele se tornou. Então, não é incomum que cursos bons também tenham o mesmo método. Então, tipo, eu acho que tem um fator bem... Tem alguns fatores bastante importantes pra diferenciar, tipo, mais diretos. Tipo, o curso não pode te vender uma coisa que é tão abstrata. Tipo, aprenda a tornar-se rico. Aprenda a ganhar X dinheiros. Não, pera, o que, que você vai me ensinar?
Você falou 6 dígitos, você já corre. A não ser que seja um curso de fazer dígitos. Mas você falou 6 dígitos, já corre.
É tipo, esse curso vai me ensinar alguma técnica, vou aprender algum tipo de técnica de alguma área de conhecimento. Que área de conhecimento é essa e o que, que ele vai ensinar? Isso é uma coisa. Outra coisa é não comprar de cara e ouvir o que essa pessoa tem a falar nos conteúdos que essas pessoas normalmente fazem, gratuitos, tipo live e tal. Se você se interessou, tem que ter substância. Não é incomum que essas pessoas façam live, façam vídeo, façam curso, não tem substância nenhuma. O que tem no vídeo é só ele vendendo o que dá sim pra ficar rico como ele ficou. Então, tipo, se for só isso, ou que dá sim pra ser aquilo que ele tá te falando que é, de um jeito que é muito simples. Então, se vender, né, o lance do almoço grátis, tipo, a pessoa tem que ser substância. Se ela for boa mesmo, ela não vai ter problema nenhum em fazer uma live que ela vai entregar um negócio foda de graça. Porque ela vai ter um negócio substancial pela qual você vai pagar, vai valer a pena. Tipo, não é incomum que tenham criadores que eu vi. Tem um cara que vende curso de copy, a maioria é charlatão. Faz um tempão que eu sigo esse cara. O cara entrega uns negócios real interessantes sobre como escrever texto pra convencer as pessoas na internet.
A pessoa estuda, umas técnicas, né,
interessantes, amiga? Real, assim. Entrega de graça.
Fica na cara.
Eu não compro, porque ele é caríssimo. Ele é caro, eu não vou pagar. Mas, tipo, eu sei que o cara tem pra falar e deve ser bom. Porque se o que ele tá entregando de graça é legal, assim, tipo, eu boto fé. E aí, recentemente, eu comprei esse curso de milhas. Tipo, faz tempo que eu tava querendo ver onde eu conseguia ganhar alguma coisa nisso, porque, tipo, basicamente eu me tornei uma pessoa que foge a estatística do millennial e eu adquiri um imóvel, que é uma coisa muito grande.
Mas salva de palmas, pessoal.
Mas isso também significa que eu tô numa... meu skin até um bom tempo é o skin da pessoa que comemora cupom no mercado.
Amo. A gente vai te ver naqueles realities de pessoas super que cortam 1000 cupons, assim.
Era isso que eu ia falar. A pessoa que vive de milha, ela é uma reedição digital desses cuponzeiro maluco americano. Uhum. E, tipo, basicamente, sim, o que eu entendi ao longo dos últimos meses olhando pra isso sozinha, sem fazer curso nenhum, é que, tipo, tem jeitos de você gerar cupom e economizar uma grana. Dependendo de quanto você tem. Você vai ficar rico? Não vai ficar rico. A não ser que você abra um negócio pra vender passagem e aí você vire 1, 2, 3 milhas. Foi 1, 2, 3 milhas, modelo de negócio exatamente esse, só que em escala.
Uhum. Então, faliu.
E deu
a
galera que
vem. Mas faliu, acho que assim, tem jeitos, tipo, negócios pequenos, uma pessoa que tem um negócio pequeno, uma mini agência de viagem, trabalha com milha, eu acho que é um negócio legítimo que funcionaria. Mas de qualquer maneira, esses cursos de milhas, tem uma caralhada. Todos prometem que você vai ficar milionário, que não vai ter que... Né? Uhum. Tipo, ah, você técnica simples. E, mano, não é nada mais do que você ficar um maluco que compra tudo, tudo que você for comprar. Você vai olhar a oportunidade de ponto que isso vai te dar. E você vai fazer cálculos pra comprar a milha mais barata e vender ela mais caro. É um trade. Exige uma dedicação. É coisa de nerd. Sim. Tipo, tem vários desses caras que dão esses cursos que são real, tipo, são formados em engenharia no ITA. Que o cara manda uma planilha fodida, que ele faz os cálculos muito rápido, como comprar, como vender, os bônus que ele vai ganhar. E aí ele faz 6, 7, 8, 9, 10 negociações dessa por dia. Pronto, ele ganhou 5 pau no dia. Aí ele aprendeu a fazer isso em escala e ele vende um curso. Então, tipo, pra escolher esse curso de milha aí, eu fiquei seguindo o cara um tempão. Vi umas lives dele, vi que tinha substância, mas também demorei muitos anos vendo esse tipo de conteúdo pra entender o que, que é de fato que eu ia receber. Eu não ia receber vou ficar rica. Eu vou receber algumas manhas aqui pra, tipo, mês passado eu gerei R$500 em cupom de supermercado e de Uber. Com os pontos.
Vamos, porra.
Caramba. Só que eu não tenho, eu não sou, tipo, eu fiz isso no freestyle. Se eu fizer o curso do cara,
bora, time. Gerar
800, pra mim já é show por mês, porra. Sim, então vale a pena.
Não, e é muito louco, isso. Né?
Não vou ficar rica.
Isso é interessante, Ana, porque eu só queria viajar mais sem gastar dinheiro. Muito louco, porque às vezes é uma coisinha muito boba. Tipo, essa fase de ficar ganhando caixinha de som da JBL é muito fácil. Só você ter você pagar seu cartão de crédito 2 pau por mês, muito fácil, né? Realidade de todo brasileiro, né? Mas se você tiver uma conta de 2 pau por mês, você vai ganhar uma caixinha JBL em poucos meses. Porque é isso mesmo, vai converter em ponto, bababá, bababá, essas besteirinhas você ganha. Agora você começa a ver os malucos fazendo a gente sonhar, né? Viajando de primeira classe pra Dubai toda semana, você fala, caralho, eu sou um trouxa.
Mas, Yoga, do que eu entendi desses cursos, a parte mais fácil, se o seu objetivo é viajar. Tipo, a parte mais difícil é você gerar outro tipo de renda com isso. Ainda mais agora que o 2, 3 Milhas quebrou. Porque o 2, 3 Milhas tinha outra empresa deles, que é, não sei se é a Hot Milhas ou a Max Milhas, que comprava a milha das pessoas. Você tinha um mercado. Tanto que esses professor de curso de milha agora, eles não estão mais vendendo as suas milhas. Eles estão vendendo um pacote. Eu vou vender pra você o curso. Aqui tá a plataforma do site que você vai colocar no ar. Só trocar seu nome aqui, você vai vender passagem pros outros com essas milhas. Porque senão o negócio deles quebra. Eles estão entregando outra coisa. Eles estão falando assim, ó, você vai ser um empreendedor de viagem agora. Porque tem uma oportunidade no mercado, que esse povo todo que ia viajar mais barato, viu 2, 3 milhas e não vai. Então monta sua loja, eu te ensino a fazer trade de milha, gerir milha, e você vai emitir passagens para as pessoas. Você vai emitir uma passagem, você vai pagar R$100 nas milhas e vai vender a passagem por 150. Pronto, você ganhou 50. Agora faz isso em escala. Beleza, é isso que esses caras estão vendendo. E para complementar, eu queria falar de uma coisa muito interessante, que é o seguinte... Alguns anos eu mergulhei, por conta de uma reportagem que eu tava fazendo, no universo da galera que faz clonagem de cartão de crédito. E que vivem, que é uma galera que tem uma proximidade curiosa com esse universo das minhas, tá?
Total.
Porque tem muito a ver com você, tipo, e com marketing digital também, porque é venda. Tipo, a galera vende e não entrega. Usa site falso pra capturar dado, pra dar o golpe do cartão, né? Uma série de coisas. E aí, num desses sites que eu tava lendo dos caras falando ali, que era um blog, e no comentário tinha um cara vendendo um curso de como ser fraudador de cartão.
Caraca!
E o curso do cara era mega completo. Então, ele te entregava tudo.
Aí tem
tudo.
Mais um negócio, é concreto.
Ele te entregava tudo, é concreto, é isso que eu ia te falar. É por isso que eu ia falar disso.
Que gera valor.
Ele, tipo, entregava um monte de coisa, ele te entregava a interface pronta da loja fake, para as pessoas comprarem as coisas de você e você capturar o dado do cartão.
Caraca.
Aí ele te dava a plataforma de venda, porque essa galera que clona cartão, eles vendem. Não sei se vocês sabem, eles vendem pagamento de boleto. O modelo de negócio deles é diverso. Tipo assim, quando você tem o seu cartão clonado e vem um boleto no seu cartão, tipo, ah, alguém pagou um boleto, que estranho. Às vezes o boleto não é a pessoa que clonou. Ele vende isso. Então ele fala assim, ó, eu pago o boleto. Seu boleto custa 100, ele te cobra 80. Aí ele ganha no 20, porque ele tá usando um cartão clonado.
Ah.
Na verdade, ele ganha tudo, né? Ele cobra menos, ele ganha tudo 100% porque o cartão é clonado. Aí eles têm uns bancos de dados gigantes de cartão clonado. Eles vendem os cartões, os números também. E aí depende do limite do cartão, o custo do pacote. E tipo, tem que ser meio ligeiro, tá ligado? Você tem que confiar no seu vendedor. Porque o seu vendedor pode te dar um pacote de número de cartão que, mano, o banco já bloqueou. Você paga, aí você vai... Pra quem que você vai reclamar? Se o golpista te deu um golpe. Se o cara que te vende o número clonado do cartão te vendeu um cartão que já tá abrindo.
Liga pro Batman.
É um universo mega interessante. E até nesse universo tem curso. Aí imagina o cara que tá dando o curso. Antes ele clonava. Agora ele dá. Agora ele é honesto. tá vendendo uma coisa honesta, velho.
Debatível, né? Mas eu entendi o seu ponto. Debatível. O Braincast não apoia crimes. A gente queria deixar isso aí.
Eu não apoio clonagem de cartão. Em nenhuma instância eu apoio clonagem de cartão.
Mas você vender um curso com um método claro, a gente apoia.
De clonagem de cartão.
Fica o disclaimer. Ai, meu perfeito. Deus. Vamos pro qual? Boa?
Vamos. Acho que é melhor. Eu tô com medo de chamar meu advogado aqui.
Pra ele isso. Você... Não, assim, gente, vamos. A conclusão é a seguinte: tem muita gente vendendo promessas.
Desconfia, né? Pô.
Tem muitos gurus, exatamente, vendendo coisas aí que são inatingíveis ou que são que não existem. Então, pense bem, né? Assim, não saia comprando.
Acompanhe, qualquer... siga a pessoa, veja qual é a dela.
Essa dica que a Ana falou é muito boa, assim. Ah, eu conheço essa pessoa, eu sigo, eu sei o que ela faz. Ela não apareceu do nada vendendo um curso do nada, com promessas vazias.
Eu vi um vídeo de 20 minutos e eu comprei, tá ligado?
É, exatamente. Então, acho que tem essa... Essa de você entender quem que é que tá por trás. Só que assim, eu acho que isso leva a outro Braincast, a outra pauta que eu não sabia que estava acontecendo. Acho que foi, não sei se foi o Iago ou o Oga que falaram sobre você tem escolas e instituições sérias usando esse tipo de artimanha para vender cursos, sim, né? Porque aí você começa a complicar o negócio. Porque o professor, seu professor formado em Harvard, pós-graduado e não sei aonde, ele não tinha que ficar falando, né? Fique rico em 7 dias
botou
com esse
Harvard
curso.
Harvard no meio.
É.
Tem uma coisa importante, que é o seguinte. Todos esses métodos, eles querem fazer você pensar que essa oportunidade só é válida agora.
É isso,
não tem,
total.
Fica tranquilo, segue a pessoa, vê o que ela tem pra falar. Não, você não vai receber esse bônus só agora. Não, essa não é a única turma. Se ele fechar, tipo, as vagas, daqui 3 meses vai abrir outra. Não, essa oportunidade de promoção não vai acontecer só agora. Pode ser que seja só agora, mas na hora que ele abrir outra turma, daqui 3 meses, vai ter também a mesma oportunidade.
Não é uma da louca, né, gente?
Eu adoro da Cambly, Ana. Toda vez eu recebo um negócio da Cambly que fala 2 dias. Aí chega, aí eu olho no meu e-mail. Depois de 2 dias, eles abrem outro de
dois dias.
As últimas, gente, para!
Medalhão
para.
Persa, gente. Eles ficam lá. Só mais 5 minutos pra você aproveitar essa oferta de um anel de esmeralda. Bate os 5 minutos, aí ela finge que tá falando com alguém e fala: o que foi, diretor? Podemos, então, estender o prazo. Mais 15, né?
Beijo pra galera do Medalhão Persa aí. Excelente conteúdo pra... que as pessoas fazem.
É, Medalhão Persa e adjacentes, né? Dá sempre pra esperar, isso, como a Ana falou.
Muito bem. Qual é a boa?
Qual é a boa?
Qual é a boa?
Ana, começa você que faz tempo que não vem aqui, deve ter milhares.
É verdade.
Tem um só.
É verdade.
No fim de semana eu assisti a série brasileira que parecia uma cópia de Brooklyn Nine-Nine.
Ah,
B.O. Aquela do B.O.
Leandro Hassum como protagonista.
E aí,
Não gosto de Leandro Hassum, não gostava pelo menos. Porra, é boa.
Sério?
É boa, bicho. Texto bom, é engraçada. É boa, boa. Boa série, me diverti. Bem leve. Eita. Tipo, ela tem de
doideira.
Fato... Você vê que tem uma, tipo, levemente inspirado, mas eu diria que é uma mistura de Ted Lasso com Brooklyn Nine-Nine. Porque, tipo, o protagonista, que é o Leandro Hassum, tipo, ele tem uma coisa de ingenuidade que vai mais pro lugar de, tipo, ser um cara muito bom e que acredita no bem e tal, desse jeito, assim, né? Tem um lance de ser, né, tipo, até a fotografia, assim, tem um lance, o tratamento das imagens, tem um lance muito parecido com Brooklyn Nine-Nine, tá ligado? De contraste, de cor.
Tem cara, só no pôster tem cara, né?
Então tem isso, mas em termos de do que é de fato a série, ela tá mais pra um Ted Lasso na delegacia, assim, eu acho. É boa pra caralho, é legal, é engraçada.
Oh, caramba!
Teste uma coisinha leve no fim de semana, manda ver, é legal.
Surpresa!
Vou reforçar uma dica que eu dei aqui, que é o Operação Palermo, que é a mesma parada disso. Só que é meio que uma delegacia na Argentina. É bem legal também, é bem bobinho e nessa pegada.
Boa. Essa BO tá na Netflix.
Boa.
Perfeito.
Ó, vou falar de... Primeiramente, ô Merigo, quando você for fazer o card, você vai fazer assim, o negócio de cabelo que eu vou falar e mais, e aí o perfil que eu vou falar.
E mais. Lá vai você.
Eu sigo...
Dando trabalho!
Uma devota do cabeleireiro calvo do TikTok, pessoal. Aconteceu.
Cabeleireira Leila.
Simplesmente aconteceu. Cabeleireira Leila. Quem é esse cara? Esse cara chama-se Alan Vivian. E ele é um cabeleireiro Pois é, né? Alan Vivian. Ele é um cabelo... Pode ser Vivian, e eu não sei, mas na minha cabeça eu leio Alan Vivian. Esse cara é um cabeleireiro que dá dicas de como você melhorar o trato do seu cabelo em casa com apenas 3 passos, pessoal. Você compra o clique aqui embaixo, não. Então... Ele fala de coisas sobre, tipo, técnicas de hidratação, de umectação do cabelo. Você tratar o fio de uma maneira melhor, pra ele não quebrar tanto, não, a ponta não ficar dupla, não quebrar o fio. Enfim, eu tô nesse momento agora, porque eu estou deixando meu cabelo crescer. E aí... É, um dos problemas que eu tenho, e quem está assistindo no vídeo vai ver o resultado, é ponta seca. A minha ponta, se eu deixo, fica parecendo, assim, um desespero na ponta. E eu nunca soube direito
eu
como...
Eu sempre noto isso, Bia. Você até
ficava chateada de me falar, né? Fala a verdade.
Muito. Fala, nossa.
Que constrangido, Deus,
que,
né?
Que pontas secas, Bia.
A Bia tem frizz.
Frizz. E aí, qual foi o lance? Eu quero que quem está no vídeo... Veja a hidratação dessa ponta, meus amigos e minhas amigas. O balanço, o brilho dessas ondas.
Veja a hidratação dessa Braincast, ponta.
Inovação, tecnologia, isso. Brilho nas pontas.
Brilho na ponta. Parabéns. Por causa desse olhinho aqui, meninas, não sei se tá focando. Focou. Esse óleo é um reparador de pontos. Vocês estão rindo, mas realmente não tava focando, tá?
Acabaram com esse negócio.
Ó, não sei se tá focando. É um óleo de pontas dessa marca chamada Essendi. Ou Essendi, não sei. É Essendi. É uma marca que o cabeleireiro Calvo indicou. E eu, como boa... cadelinha do cabeleireiro Calvo, fui lá e usei. O que você vai fazer? Minha
essa aí
pessoa...
não é a marca da Rihanna?
É Fenty a marca da Rihanna.
Ah, é Fenty. Ah, desculpa.
Caralho. Pelo amor de Deus. Merigo, é Fenty a marca da Rihanna.
Foi isso, né? Foi isso.
Ai, você não sabe de nada. Isso, né? É isso, eu tô nesse momento agora.
Ignorante.
Ai, ridículo, que mico, Merigo. Ó, o que a Rihanna vai achar? Caralho. Enfim. É, Essendi essa marca, então você vai lavar o seu cabeleiro. E aí, depois que você lavou, com ele úmido ainda, você passa um pump, que é uma apertada, né? Não é mais que isso, porque senão seu cabelo fica oleoso. É um tum só, e você passa, massageia nas pontas e depois finaliza como você está acostumado a finalizar o seu cabelo. Seja essa finalização não fazendo nada, seja fazendo o que for. Mano,
parabéns, Bia. Pontas, mudou. Então, hidratadas mudou. Agora. Não mais
simples. Mudou. Existe ponta de cabelo, gente, que não adianta. Que é o que as pessoas chamam que só vitamina T, de tesoura, né? Que realmente ajuda. Mas dá pra você... Porque o cabelo, como diz o nosso cabeleireiro Calvo, é um tecido morto. Você tá usando um monte de produtos pra melhorar o aspecto, a hidratação, pra deixar ele mais bonito e tal. Só que ele não vai se regenerar. É uma coisa morta, né? Seu cabelo. Eita, seu cabelo está morto, hein? Hein?
Pesado
e essa,
isso.
E esse negócio, hein?
Seu acha que tens morto. O que é necessário para hidratar as minhas ratas?
Exato. Então, enfim, seguir esse cara foi muito legal e essa foi a descoberta mais legal. Eu comprei no site da Essendi porque eu tenho muito medo de comprar produto de cabelo falsificado. Porque acontece muito. Então,
ainda mais compre no site da...
Ainda mais se seu cabelo está morto, né? Então, assim, cuidado, né? Compre de lugares que você conhece ou do próprio site da marca. Excelente produto para as suas madeixas.
Caramba! Mas eu tive gatilho aqui, porque você tem cabelos, né?
Escuta, mas a sua ponta do cabelo, ainda que você se sinta chateado porque ele já não é mais como era com os seus 20 anos, sua ponta do cabelo também merece carinho, respeito.
Eu uso.
Respeito,
e até hoje eu uso uma
humanidade.
Dica que você... Humanidade. Até hoje eu uso uma dica que você deu ou no grupo de Braincast, no Braincast, que é o Lola Densidade.
Ah, foi no nosso grupo também. Essa é uma linha excelente da Lola também.
Linha excelente. Muito bem. O que eu vou indicar aqui? Eu não sei. Eu vou indicar uma loja...
Fala de DB.
Eu vou indicar uma loja que chama... É bem famosinha na internet, mas eu nunca tinha experimentado, que é uma loja que chama Jardim no Pote. Que fica na Vila Mariana, aqui em São Paulo.
Ele tá muito místico mesmo.
Muito místico, né? Olha aqui, ó. Eu mandei fazer...
Quem tá no vídeo tá vendo.
Eu mandei uma foto da minha família.
Ele tá marmitando
no
Braincast.
Quem tá
no
vídeo tá vendo. Ó, Eu mandei uma foto da minha família fazendo, acampando e fazendo trilha na floresta, e eles fizeram uma fofura, que é esse mini jardim aqui de... Tá focando, meninas? Que é esse mini jardim aqui de suculentas.
Tem que pôr a mãozinha atrás, menino. Assim,
isso. Ó. Esse mini jardinzinho dos suculentas, com todo mundo aqui, ó. Tem eu, a Ju... O Benjamin e a Nina fazendo trilha.
Cara, é a coisa muito mais fofo. Fofinha.
Isso é muito fofo.
É fofíssimo demais. Isso foi fofo, mano.
É isso. E eles fazem um super atendimento personalizado. Você manda lá o que você quer, você pensa. Quer uma coisa especial. E eles criam pra você. Então, eu não sei se eles entregam no Brasil todo, porque é um bagulho super delicado. Mas eles têm uma loja online e tem um perfil no Instagram, Jardim no Pote. Ó, manda lá a sua requisição que eles criam pra você. E veio junto aqui, eu nem tinha pedido, veio um petzinho. Que não sei se é um cachorro ou um gato, mas eu quero imaginar que seja um gatinho, porque eu tenho gatos. Então...
eles mandaram a Tina.
O gatinho foi junto na
Muito
na
lindo. E aí vocês fofa, estão explorando, né? Um lugar de suculentas gigantes nesse jardim.
Isso aí. Exatamente. Então é isso, tá? Essa é a minha dica.
E aí eu posso mandar fazer? Eu, o Caio,
cê,
todo
cê
mundo.
Você pode personalizar o que você quiser. Sei lá, eu queria...
posso pôr todo mundo do Braincast no meu jardim do pote?
Pode. Você pode falar assim, eu queria eu pendurada num balão enquanto o Caio está com a mão esticada. E a galera pensa lá e cria pra você.
Gente,
não é legal?
O poder da criatividade das pessoas.
O poder,
né?
Da criatividade. Então é isso. Tá? Então,
e
você pode
eles vendem
Instagram,
curso de fazer...
Deveria, né? Vender curso de fazer potinho, de fazer vasinho.
É um bom curso, né? Pra você se tornar
curso,
artesão
um
de suculentas. É legal isso.
Isso. Isso aqui não é um terrário, porque o terrário... Vou explicar pra vocês.
Ah, eu amo!
Pra quem tá não. com dúvida...
Pra quem tá com dúvida, todo mundo tá se perguntando.
Mano, agora. O Merigo deu uma virada sustentável, 360, da semana passada pra cá, do
não,
nada.
Não, você não tem... Gente, o Merigo contou isso pra todas as pessoas que ele falou esse negócio. Ele me contou isso no bar. Ele falou, você sabia?
Você sabia? Um terrário é um ecossistema fechado.
Ecossistema.
Isso, ele fica fechado, ele é no pote também, mas ele sobrevive sozinho. Você não tem que praticamente fazer nada, você tem que ficar de olho, né? Mas não tem que fazer nada. Esse aqui é um mini jardim, você tem que regar de 7 em 7 dias, ou 10 em 10 dias, se tiver um tempo seco, como hoje. Como
você
a
é responsável
da Ana
por ele.
Indicou. Você tem que cuidar dele, porque ele é um jardinzinho vivo, ele é um mini jardim. Não é um terrário. Mas lá no Jardim no Pote também tem a opção de terrário. Quero fazer um terrário, não quero cuidar nunca. Quero fazer lá eu na praia com meu namorado, o cachorro, você pode fazer.
Oh. Eu não quero cuidar nunca.
Pode ser, não quero cuidar.
Eu não me importo com as plantas, eu não ligo pra elas. Eu não quero ter que dar... elas
isso,
não podam, compro
terrário. Eu só quero ficar olhando e admirando sua beleza, mas cuidar, jamais. É eternamente responsável por aquilo que cativas, não é isso? Como é que é?
Nossa
a frase do...
senhora, mas o cara meteu até um Pequeno Príncipe.
Gente, volta o Braincast.
Vem alguém.
Volta. Ô, Iago, vai lá. Iago.
Que isso?
Um gritão, né?
Desgato do nada.
Minha garota agora está com o boné do Braincast.
Comida tá pronta, Iago.
Eu primeiro vou fazer um alto jabá, porque se você assiste o Braincast no YouTube... e gosto de ver meu rostinho dando várias gargalhadas, porque essa galera é do barulho. Agora você pode me ver na TV também, e também no YouTube, porque fiz uma participação muito legal, sou muito grato, assim.
Incrível!
No programa, incrível. Agora eu tô tímido, não consegui falar direito.
Eu assisti 30 vezes.
Que programa?
Para, boba! Vou te contar agora, Merigo, calma, pode ficar tranquilo.
Por que que a Bia sabe e a gente
não
sabe?
Só clique nesse link aqui, gera sua pré-inscrição, eu vou pegar você como lead, e aí eu vou te contar com o programa depois. Não, eu participei do Estação Livre, da TV Cultura. É um programa...
Olha!
É um programa de uma hora, um especial sobre o amor, o amor negro, principalmente, em suas várias formas, suas várias camadas. Eu tô gaguejando porque eu fico nervoso mesmo. Porque porra. Até quem me indicou foi o Oga pra dar entrevista, fez a ponte. E aí, agora eu tô olhando pra cara dele, eu tava com medo de passar vergonha, aí eu tô meio nervosinho.
Panelinha.
Coisa mais linda, imagina.
Um fica indicando o outro aqui nesse Braincast, cara. Que
é o QI, né? É o quem indica.
Exatamente.
Mas estive lá falando sobre o amor preto na música, principalmente na música brasileira, em vários gêneros, focado no samba, basicamente, que eu gosto um pouquinho mais. Mas tem várias outras entrevistas surreais de legais, participações incríveis, uma grande leitura de bell hooks, Renato Nogueira, que esteve aqui no Braincast também no começo do ano.
Lindo.
E é um filósofo também, assim, que que caiu. Caraca. O cu da bunda, no português claríssimo, inclusive. Então, acho que tem várias formas de se pensar o amor a partir de uma perspectiva afrocentrada. Tem gente falando de poliamor, tem gente falando de amor na filosofia, enfim. É uma hora de amor preto, apresentado por Chris Gutierrez, assim. Se tudo que eu falei aqui não te convenceu até agora, vou apresentar por Chris Gutierrez, vai fazer você ir lá e assistir. Tá lindo mesmo, não só pela minha parte, mas pelo todo, assim, ficou bem gostoso de ver, bem
não,
sensível.
Você não vai falar, eu vou falar. Iago é um artesão das palavras, um fiandeiro das referências que ele tem pra falar.
Trabalha as palavras como o Ourives trabalha o ouro, né?
Exato. Cara, o Iago, e ser amigo do Iago é muito legal, porque ele fala coisas incríveis, tipo no WhatsApp, assim. É isso. Que bom que as pessoas estão vendo mais dessas coisas lindas que ele sabe fazer e faz. Muito foda.
Principalmente porque eu não respondo muito WhatsApp, né, Bia? Então, foi
não,
um
amigo,
legal que
tenha essas respostas. Senta elogio, cacete. Tá todo mundo olhando, fica aí.
Tá todo mundo
mas vendo. O meu verdadeiro qual é a boa, que não vai ser um alto jabá, né? Meu verdadeiro qual é a boa, eu tinha preparado o texto, ensaiei e tal, fui atrás dos links, não sei o quê. E aí, enquanto eu comecei a gravar esse programa, fiz uma coisa horrível que vocês não devem fazer, que é olhar o celular, enquanto eu estava gravando, enquanto eu estava falando, né? Mas... E aí, fiquei sabendo que minha amiga Sofia Nestrovski foi indicada como semifinalista do Prêmio Oceanos, que, pra quem não conhece, é o Prêmio Jabuti, só que a gente chama pessoas de todos os países de língua portuguesa pra gente fingir que a gente gosta deles, só que a nossa literatura é muito melhor sempre, né? E aí... ela acabou de ser indicada, a estreia dela na ficção, e eu achei que eu tinha dado esse livro de Qual é Boa, e eu percebi que eu não dei. Então, vou aproveitar esse momento agora, que é, enfim, uma baita indicação de projeção internacional e tal, da nossa literatura, uma pessoa jovem, a Sofia Nestrovski, que é uma amiga minha da faculdade, que estudou letras comigo e tal, um pouquinho mais velha, e que tá aí cumprindo caminhos não tão ortodoxos. Ela tem o podcast 20 Mil Léguas, que é ler livros de ciência como se fosse literatura, e vários outros projetos sempre nessa toada, e esse projeto dela na ficção também é esquisitinho, que nem tudo que ela faz. E aí chama A História Invisível. Eu tô sempre livros aqui, eu tenho recebido, inclusive, recados de ouvintes, mandem mesmo, vamos trocar muita coisa. E aí, as pessoas que me veem lendo bastante e tal, e veem lendo coisas diversas, sempre falam de uma vontade de ler uma literatura mais sisuda, vamos dizer assim. Vamos separar joios de trigos, toda a literatura válida. Mas as pessoas querem ler um livro um pouquinho mais denso e tal, só que, enfim, exige uma dedicação maior, geralmente são livros maiores, com vocabulários mais difíceis e tal, não sei o que lá. Por que eu tô falando isso? A Sofia é uma pessoa extremamente culta, especialista em Shakespeare, Darwin e todas as pessoas que você não sabe falar o nome direito. E aí ela decidiu estrear na ficção com um livro curtinho de 70 e poucas páginas. Ele é pequenininho, é livro bem de bolso mesmo. E ele não é um livro infantil. Eu fui olhar agora no site da editora Fósforo, que é a editora que publicou A História Invisível. E eles colocaram lá como um livro fabular. Porque é o seguinte, é a história de uma criança cujo apelido é Bisnaguinha. O nome é Sofia, o apelido é Bisnaguinha. Essa é a premissa, e a criança, ela se torna invisível. Um dia ela acorda, ela fica invisível, e aí ela percebe que ela não depende mais dos adultos pra nada, porque ela é invisível, então ela pode fazer o que ela quer, e aí tem toda uma jornada, né? Coisas acontecem, você vai ter que clicar no link também pra saber. Mas existe toda uma...
Não depende do adulto pra nada, mas também não tem o que comer, não tem escola pra ir, não tem roupa pra vestir. E aí, como é que fica?
Não era uma revolta, gente, contra os pais, mas beleza. Eu acolhi seu argumento e
tá. Ele fez o cursinho, bom. Dona Norma, já obrigado. Tá aplicando, obrigado, coisa boa.
Obrigado,
case de sucesso.
Obrigado. É porque às vezes eu escuto isso, né? Ai, porque os pais ficam mandando, tem que fazer o que os pais mandam. Tem que fazer o que os pais mandam. Tem que fazer.
Ô, trauma.
Mas então... Por mais que seja um livro de uma história de uma criança, é um livro de uma narrativa infantil, ele é para adultos mesmo, para jovens, adultos principalmente, pessoas que estão aí iniciando na vida, que são pessoas na faixa de 20 a 70 anos. enfim, tem um momento de paz, um domingo ali, você pega, lê e tal, e você... Ele é quase uma escolinha de como ler esses livros maiores, esses livros mais clássicos, que você quer ler e tal, ele vai dando meio que diquinhas de como... adentrar nesse mundo, nesse universo. Então, eu tô muito feliz com essa indicação. Primeiro, por ser minha amiga pessoal. Então, eu vou esbanjar muito isso. Segundo, por ser um livro que eu li, eu gosto mesmo, tal, eu recomendo pras pessoas. E terceiro, por ser uma ponte tão legal, assim, entre a literatura de uma forma mais popular, sem rebaixar o texto, sem rebaixar a literatura e tal. E diferente, né? Então, você volta pra infância um pouquinho e lê um livro bonzinho. E ajuda a minha amiga a ganhar um prêmiozinho. E é isso, meu
colega. Repete aí o nome? Como é o título?
A História Invisível foi publicado pela editora Fósforo ano passado. Você vai ver em todas as livrarias mesmo.
Sempre a
porque
Fósforo,
porque ele fica na
hein?
Estantezinha. Fósforo. Um beijo
Fósforo
pra você.
Fósforo e Todavia, arrasando
bem honesto.
Demais.
Carambaia também tem tido presença aqui no...
Vamos ranquear depois. Não, não vamos, não. Esquece.
É. Ah, isso é um braincast secreto. Secreto.
Isso. Ô, Mendonça, finaliza aí, por favor.
Cara, tem um cara que eu já falei uma vez aqui, da primeira série dele, tá na Netflix, que é o Zero Calcare. É um quadrinista italiano de quadrinhos alternativos. Esse cara fez uma primeira série animada, animação para adulto, que chama Entre Linhas Pontilhadas, que é muito foda. E agora ele lançou uma outra série que chama Este Mundo Não Vai Me Derrubar. Puta, cara, eu acho que é um puta filão que a Netflix percebeu e uma galera não percebe. Eu achei foda que eles perceberam isso antes e eles têm dinheiro para isso. Que é uma série... Puta, é você pegar os quadrinhos indie e transformar em animação. Esse quadrinho específico é bem interessante, porque ele mora na Itália, ele é um adulto, blá, blá, blá. E no bairro dele chegam vários refugiados de enfim, Síria, tal, tal, tal. E aí ele começa a perceber no bairro dele que começa a ter posters nazistas, enfim. E ele começa a ter que lidar com isso. Só que é muito interessante que, puta, na primeira temporada esse cara lida com um tema super pesado, de perda de amigos, bababá, mas ele consegue fazer de um jeito muito interessante, com humor muito ácido, e ao mesmo tempo ele consegue não ofender ninguém, porque dos tempos pra cá a gente fala humor ácido, a gente fala, tá bom, cancelável. Ah, tá. É uma pessoa muito cancelável, né?
É o crime essa pessoa também.
Entendi. Ele navega num lugar muito interessante, assim, de conseguir falar disso, falar de, gentrificação, falar de... Ah, dessa transformação da Europa inteira cada vez mais nazista, cada vez mais fascista, mas sem parecer eu agora militantudo, sabe? Mas de um jeito muito interessante. Enfim, Zero Calcare, qualquer coisa desse cara é bom, mas a Netflix procura essa série, Este Mundo Não Vai Me Derrubar. Segunda dica, eu adoro canais de YouTube, enfim, que tem mais vídeo ensaio, né? Que são aqueles vídeos mais longos, que geralmente a pessoa pega um tema e vai debatendo sobre ele. Tem um canal que eu tô achando muito legal, que é do Lucas Reicha, que chama Aprofundo. No YouTube. Cara, ele tem pautas muito legais. Geralmente ele fala de cultura, muita cultura televisiva. É muito foda. É bem recente, né? Não tem, acho que deve ter uns 3 meses no máximo. É, ele tem um vídeo que, em especial, acho muito bom, que acho que foi o primeiro que ele fala sobre o Gregório Duvivier e a Clarice Falcão. Sobre, ele começa com eles, usando ele como exemplo, mas esses casais que a gente usa como modelo. E, cara.
E aí, separa, eu não acredito mais no amor.
Só que é um texto muito foda, porque ele toca nos lugares que você fala, irmão, olha o processinho. Mas ele é muito inteligente, ele consegue chegar num lugar muito interessante, você não fica com raiva de ninguém no final. Ao mesmo tempo, ele faz você pensar na sua vida e pensar nisso. Então, ele consegue pegar a cultura pop e dar um tom mais profundo, de um jeito muito interessante, muito leve. Então é mais uma dica. E eu acho que eu vou passar. Vou parar, eu vou guardar um pouco para os próximos. O programa tá muito bom.
Não ostente.
Não queima tudo.
Muito bem.
É isso, meu povo.
Então é isso, gente.
Obrigada, gente.
Vocês são incríveis.
Muito obrigada.
Valeu, inteligente Brasil.
Demais. Vendam cursos. Vendam cursos para ser como vocês, que vocês vão ficar milionários.
E me chamem para o curso de vocês, se vocês não forem bons de curso. Eu desenvolvo.
A gente pode fazer um podcast, como fazer podcasts de curso.
Podcast
sobre curso.
Cursos de podcasts.
Isso, podcast sobre curso ou cast.
Valeu, gente. Beijo. Tchau.
Beijo, gente.
Valeu.
Tchau.